Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de zumbis, comigo, MP, e com o Eli.
Fala, MP, e aí, pessoal, tudo tranquilo?
Por essa você não esperava, né?
Não.
Bom, né, hoje tem muita coisa para comentar, inclusive vamos falar um pouquinho de coisas além de Magic, né, com a dupla convidada aí do Playing a Lot, a Treva e o Antares. Vamos até saber os nomes verdadeiros da Treva e do Antares. E antes disso, né, vamos falar das notícias da semana, preços e resultados de torneio também, ou decks que andam jogando aí. Mas antes, né, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e Twitter é @hackdoscast, porque hackdoscast ali...
Por mais difícil que seja, ainda somos BR.
Isso, cara, adendos do programa da semana passada, que é que você achou do limitado ou tem achado aí? O que você acha que dá para corrigir em cima do que nós falamos?
Então eu acho que a sinergia é realmente algo que precisa ser focado, sabe? Eu acho que fazer um BW Life Gain Clérigos sem algumas peças, mas sem alguma remoção, por exemplo, né? Sem muitas remoções e tal, eu acho que é mais efetivo do que às vezes você focar num deck que tenha, sei lá, 7 remoções, mas às vezes queira fazer muito e acaba não fazendo nada, sabe? Eu acho que essa cola da sinergia faz mais pro seu resultado do que necessariamente cartas boas soltas aí no deck.
Nós fizemos um exercício draftando um deck UR, né, e eu forcei, né, e você acabou pegando mesmo muita carta dupla face no primeiro booster, foi umas 4 e 5, ou 5. Eu fico pensando, agora no começo nós estamos forçando mesmo, né, as pessoas estão pegando mais alto. Eu fico pensando se lá no final a gente não vai também, né, ter esse rebound aí, vamos pensar em reduzir um pouquinho a ordem desses picks, né? Porque agora é uma novidade e tal, e de fato as cartas são muito fortes. Mas fico pensando se a maturidade do formato não vai influenciar também na maneira como nós avaliamos ela, mesmo depois de entender que dupla face sim é muito forte, né? Mas às vezes você tem que priorizar mais sinergia ou outros efeitos.
Eu acho que talvez entender qual é o número máximo ideal. Talvez seja o mais interessante, ou talvez seja esse ponto, sabe? Tipo, quando você chegar lá e falar, olha, Spellland é muito bom, mas mais do que 4 prejudica a sinergia do deck, sabe? Porque, no geral, os Spelllands não têm sinergia com nenhuma das habilidades, né? Tipo, elas são cartas boas, mas que não necessariamente combinam com o deck que você está fazendo. Simplesmente você está usando, porque em vez de você usar um terreno básico, você está usando uma Spellland, que em algum momento pode ser útil.
Mas não sei se a maioria não tem, viu? Eu lembro daquela incomum azul que é um mago 4-3. A branca tem uma que dá proteção, ela não tem sinergia, mas ela é basicamente um removal.
Eu vou dar um exemplo, essa que você citou, esse Spellland que tem sinergia com mago. Fora de deck de magos, ela é útil?
Ela é sim, porque ela é uma Spellland.
Então, outra carta que você deixou de colocar, esse é o ponto, sabe?
Então, esse tipo de avaliação é que eu acho que ela ainda tem que amadurecer, né? Uhum. Mas via de regra é bom valorizar Spellland. O fato de ser Spellland, sim, é muito mais forte. Mas você falou do deck de magos, cara, é um dos melhores arquétipos do formato, na minha percepção, por enquanto. Continua sendo assim, viu? Até arrisco a dizer que o deck de magos é magonífico, viu?
Meu Deus, essa eu não esperava. Mas eu acho que sim, eu acho que ele é um bom deck. Porque ele é um arquétipo que ele já é bom por natureza, né? Que é um R spells ou criaturas, né? Ele tem uma curva normalmente um pouco mais baixa, né? Então ele trabalha com remoções e bounce e tal. Então já é um arquétipo bom. E essa sinergia com os magos potencializou isso aí, né? Mas assim, eu acho que eu ainda gosto muito dos decks de aterragem, eu acho que eles têm uns payoffs que assim, são insanos, e o G reforçar para mim também é extremamente relevante, porque...
O G reforçar possivelmente o melhor arquétipo, né? O LSV chamou a incomum dos Drakes ali de incomum mítica, né? Acho que é bem isso
sim,
mesmo.
Sim.
Uma carta que nela mesma é um payoff, é um enabler, ótima carta, e é o tipo de carta que você pega em cima de rara nesse formato, né? E sim, o arquétipo é muito forte, muito bem suportado. Mas sim, quem quiser se aprofundar mais, eu acho que o programa não envelheceu mal, não, continua bem aderente aí ao que é importante do formato limitado, é o programa passado sobre draftando os IndyCar, né? Agora está disponível no Magic Arena para jogar de graça.
Inclusive, até todo porque mundo... eu continuo não ganhando nada, então realmente ele está totalmente atemporal.
Não mudou nada. Aliás, quem estiver ouvindo a minha voz diferente é porque tem um microfone novo aqui, estamos fazendo testes, tá? Feedbacks são bem-vindos também. A minha voz continua a mesma, o microfone mudou, então não sei se está mais ou menos irritante, né? Aí vem do ouvinte.
O meu comentário que foi pro MP foi que, para quem conhece ele pessoalmente, a voz dele está muito mais parecida com a voz dele na realidade, né? Porque o microfone dá essa mudada, aí ele me voltou a pergunta: isso é bom?
Depende de quem ouve. E temos que agradecer bastante a Wizards, né? Ela nos mandou alguns mimos aí para promover Zendikar, uma mochila cheia de itens, veio boosters também, né? Não foi só itens físicos, né? Veio booster também. E é muito legal, né, ter esse reconhecimento aí, podcasts e a live do Eli, que está lá segunda até sexta, toda semana lá na Twitch, de manhã, né? É legal ter esse reconhecimento. Muito obrigado, Wizards, né? E não vai ficar só com a gente, nós vamos compartilhar essa premiação, né, Eli? Conta aí do sorteio.
Sim. Então, também reforçar esse agradecimento aí ao Wizard Brasil, né? A Carol aí é a representante master aí que tem esse acesso com a gente. Então, muito obrigado aí. Então, sobre o sorteio, nós dividimos os itens em dois, né? Para poder dividir. Então, um dos sorteios que vão ser para os apoiadores, tanto da Twitch, né, os apoiadores em geral, né, sub da Twitch, etc., eles vão receber a mochila e a base ou o porta-copo, né, não ficou muito claro ali qual é a função, mas aí você usa da forma que você achar melhor.
Mas ambos os itens têm o símbolo do Magic.
Sim, todos são com o logo, né? Então estão todos aí com a marca do Magic, tá?
Essa mochila então, linda de aventura de Zendikar, com o porta-copo dentro, também vai acompanhar um bloquinho de vida do Hack dos Cast e uma ficha do Teobaldo Foil também dentro, né? Para quem ali, para apoiadores do podcast, nas três plataformas, né? No PicPay, Padrim e qual outra?
Catarse.
E os assinantes do canal da Twitch também. Todos eles já estão concorrendo. E tem um outro sorteio que aí é para os ouvintes em geral. Eli, o que que tem nesse outro sorteio?
Nesse sorteio nós vamos incluir a caneca, o chaveiro, o bottom e também vai receber o bloquinho de vida e a ficha do Teobaldo. Tá? Então isso é para todos os ouvintes. Só que como fica difícil a gente saber quem está ouvindo, então nós vamos fazer um post no Twitter com a foto, né, desses itens, explicando, né, resumidamente ali as regras, como é que elas vão ser, como vai ficar dividido. E para você concorrer esse sorteio, basta você dar um like nesse tweet. Se você quiser retweetar também, fique à vontade, tá? Mas os likes é onde a gente vai extrair a lista. A gente vai ver certinho se a gente utiliza uma plataforma, se vai semanalmente. Mas o importante é que você dê o like ali no post. A gente vai linkar isso em outras redes sociais, mas todas vão convergir aí pro Twitter, que vai ser o mestre aí desse sorteio.
Isso, tá? E lembrando que caneca, chaveiro e esse botão aí, eles têm o símbolo do Magic também, tá? São produtos únicos aí do Magic. E os apoiadores podem também participar desse sorteio, tá? Tem a mesma chance que todos os ouvintes aí. Muito obrigado, Wizards. Vamos compartilhar aí esse loot com todo mundo, tá? Uma outra coisa sobre isso é que é muito difícil, né, ver pelas fotos quais são esses itens, então ele vai mostrar na live dele, tá, são esses itens um por um, e também haverá um vídeo, né, no YouTube que vai ser feito a partir do vídeo da live dele, que vai também pro YouTube para mostrar todos esses itens, tá? Os sorteios vão ao ar na semana que vem, não precisa ter pressa, até porque no meio da pandemia o Eli não vai ficar correndo no correio todo dia, né? Então, sem pressa, na semana que vem só o Twitter vai estar no ar e aí você vai poder participar. Fica tranquilo, tá? Não tem pressa. É. E semana que vem a gente resgata esses avisos aí. Fechou, Eli?
Fechou. E nós recebemos outros, esses foram os itens, né? O loot aí, né, que nós recebemos. Mas temos boosters também que recebemos. Eles já foram abertos, tá? Nós temos o set booster, collector booster e o kit de pré-release, tá? Então, acompanhe no YouTube também, nós vamos soltar esses vídeos, vão estar em todas as redes sociais, então você não vai ficar de fora aí, você vai acabar recebendo notificação em alguma dessas redes sociais, então fique ligado aí, essa semana já começa esses vídeos, tá? E para o vídeo do kit de pré-release, nós vamos fazer uma montagem de deck simples ali, né, avaliando aquela pool. Então também vai ser interessante o feedback de vocês em relação a isso.
Isso aí, cara. E para o quiz da semana, pergunta sobre Pauper, ele. Olha só, qual é o texto do raio de Alpha? O texto do que a carta faz. Não tem flavor text, né, nesse raio. É o que diz ali o que a carta faz. Resposta lá na fase final, tá? Esse jogador de Pauper tem que saber, não?
É, quem tiver a carta de Alpha no deck Pauper pode ser.
Ah, não, pô. É fácil. São o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras. Sete? Sete palavras. Pô, é fácil. Não, são oito palavras. Eu me confundi, são oito palavras. É fácil. Mas lá na fase final a gente fica sabendo. E só uma coisa, sobre o programa passado a gente ficou conversando sobre o Torbran, né, ele, uma correção aí. Se você atacar com zero de ataque, por exemplo, com aquele bichinho vermelho de uma mana de Landfall, né, e tiver o Torbran na mesa, que dá dois a mais de dano do que daria, você não soma dois ao zero de ataque, tá? Porque ele não causaria dano. Então, quem foi? Acho que foi você que tinha se enganado, né? Você achava que causava dois a mais, mas não, isso não funciona.
Eu achei, e aí você já corrigiu na hora, né? Mas aí o Marco salientou isso no grupo, e depois o Ayrton, que é juiz, corrigiu isso aí. Então, realmente, falha nossa aí pela informação, mas espero que isso não aconteça com vocês.
Bora, então, hora de começar o podcast. Vem a notícia.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
E o que aconteceu no anúncio de ban dessa semana?
Enfim, o Uro foi banido, né? Demorou demais.
Muito difícil de errar esse banimento, né? O problema é que só o Uro foi banido. E o pessoal esperava mais coisas, né? Talvez alguma coisa a mais do deck de Onaf de quatro cores que tem jogado, talvez o próprio Onaf, né? Mas nós sabemos que a Wizards, talvez por um mandato de quem vem de cima, né, ela não bane carta da coleção recente, né? Já dava para esperar isso, então não dá para esperar banimento de Lotus Cobra ou Naf. Isso não vai acontecer em uma semana ou na mesma semana do lançamento do produto, né? Ela não vai lançar. E assim, esse deck precisava ser nerfado, né? O Onaf, o Uro precisava sair do formato, né? É uma carta obviamente puxada, entrou com o pé na porta do Legacy, do Modern, do Pioneiro. Então, meu, óbvio que ela não tem espaço no T2, né? Uma carta com power level que não é pro T2, ela warpa o formato inteiro, né? Pra você ter uma ideia, do 14 dos 16 decks do top 16 do último torneio da Star City Games foram quatro cores Onaf, tá? 14 dos 16 decks. E esse torneio tinha 127 jogadores ali. É absurdo.
Foi absurdo realmente esse número, mas foi meio que previsível, né?
Esse banimento foi, né? Agora, a falta de mexer com deck de Onaf é complicado. Parece que é algo unânime, assim. Todos os jogadores profissionais que têm tweetado e têm falado até em vídeo sobre isso, acham que o deck vai precisar de um novo nerf. Talvez até o Onaf seja de ser banido, tá? Porque ele é realmente puxado. Mais um exemplo aqui de que as coisas estão erradas. O Willi Edel falou que está frustrante, tá miserável, né, jogar esse formato, ou estava, né, antes do ban. Ele fez o top 8 do PTQ, que aconteceu no Magic Online, que foi standard. Ele jogou de mono verde, tá? Esse aí é guerreiro, hein?
Esse é.
Num meta de quatro cores, ele jogou de mono verde. Em 8 rodadas, ele enfrentou 8 decks que tinham ouro no main deck, tá? 6 deles com Onaf. Ele disse que não aguenta mais, estava um formato zoado, tá? Mas sim, ele também falou, né, assim como outros, que deveria ter sido alguma outra coisa do deck de Onaf banida. Tá? Você tem esperança de que melhore só com isso, Eli?
Eu acho que sim, no geral, até porque, por exemplo, o four color padrão do Onaf, ele já meio, né, basicamente não existe mais. A preocupação agora é o Four Color Aventuras, que vai com o set de Omnaf também. Ele tem uma outra pegada, né? Não tem o Lotus Cobra, mas eu acho que o Omnaf vai reinar enquanto não sair a próxima coleção.
Isso é ruim pro Standard, né? O Omnaf, pra mim, é uma carta de Commander, tá? É claramente Sim. uma carta de Commander, é uma lenda de quatro cores de uma série de lendas que já existiam antes, né? Ele tem a habilidade de quando entra em jogo, ele tá ligado à mecânica da coleção, ele foi, o design dele é pra Commander, né? Isso me levanta uma questão, cara, será que é um problema a gente ter cartas lançadas exclusivamente pra apelar ao público de Commander em sets do Standard? Porque, naturalmente, uma outra vai quebrar o formato, como tá acontecendo agora com o UNAF, né? É, o Commander já quebrou Legacy no passado, né? É, porque não dá também para lançar produto de Commander e não deixar as cartas válidas em formato eterno. Tá? É,
o que me preocupa, por exemplo, no caso do Omnaf, não é o fato dele ser uma carta muito pensada para Commander. Mas talvez, por exemplo, você ter lançado o Omnaf logo depois de ter ciclos de terrenos de três cores no T2, sabe? Por que que ele não estaria numa época que o acesso a esse tipo de cores fosse mais reduzido? Exatamente para não acontecer de você, no quarto turno, ter as quatro cores, assim, com o pé nas costas, sabe? Então,
mas tem um outro motivo pelo qual ele é jogado, né, cara? Aquelas palavrinhas, compre uma carta quando ele entra em jogo, né? Isso aí é uma forma de você puxar a carta para ela, obviamente, ser jogável, tanto em Commander como em outros formatos, né? Você quer que ela jogue quando você coloca essas cartas. Então, meu, eu não sei, parece que é um conflito aí, né? A gente tá fazendo um produto que algumas partes dele são para apelar para jogadores de um formato que tem acesso à pool inteira do Magic, que é a Commander, mas a gente tem que colocar esse produto também válido em uma pool muito restrita, que é o Standard. Obviamente que tem um conflito aí.
Sim, sim, mas eu acho que ainda assim, o fato dele comprar a carta, por exemplo, o Nicol Bolas, que era criatura e virava Planeswalker, ele entrava e comprava uma carta, né?
Ele descartava
uma carta do oponente.
Ele descartava,
né? Não é a mesma coisa, mas é similar. Mas, tipo, isso não fez ela ser jogada. O que faz o
Nato
ser roubado é o fato de que, beleza, você pode fazer ele no quarto turno e não tirar valor, muito valor dele agora, ele vai se repor, mas no próximo turno você pode ter as 5 manas sua da pool, mais 4, ganhar 4 de vida e dar dano do seu oponente, sabe? Isso é muito ridículo, sabe? Eu comecei a jogar com o Forcall Aventuras agora. E, cara, você faz isso com o gigante, então é muito fácil você baixar os terrenos. E aí, tipo, eu fazia, mano, se eu tivesse a Clover em campo, eu fazia a mágica do gigante, baixava os terrenos, ganhava a mana do Omnaf e já fazia o gigante como criatura 7-7-8-8.
O que você está descrevendo é que você basicamente, né, não pagou nada pela carta, você recuperou tudo que você investiu nela.
Sim,
você totalmente. Recupera a carta imediatamente quando entra em jogo, você recupera a eventual vida que você toma de dano porque você não dá champ block com ele, e você recupera a mana no segundo land drop com aquela habilidade dele, né? Então ele é praticamente de graça, né? É uma carta reciclável, digamos assim, né? E esse tipo de coisa é um problema. O Magic tá virando isso, né? A gente não tá mais administrando recurso. Tá todo mundo morrendo com 7 cartas na mão, ou ganhando com 7 cartas na mão. Tá sobrando, né? Não é mais um jogo em que as suas jogadas e a sua presença de mesa importam, né? Parece que o foco mudou completamente, e isso a gente tá vendo o lado ruim disso agora, né? Não é pra também extrair todo o power level, mas, por exemplo, você lembra que Bane Slayer Angel está no Standard? Lembra dessa carta? Lembra como ela warpou o Standard passado? Faz 10 anos isso, né? Cara, agora nem sinal de uma carta dessa, por quê? Porque ela não compra carta, ela não recupera mana quando entra em jogo, ela não afeta a mesa do oponente quando entra em jogo, né? Ela tá muito longe do power level atual. Eu acho que a gente tá vendo aí um descontentamento muito grande das pessoas que precisam jogar Standard, inclusive para permanecer no competitivo, cara. Né? Tem um campeonato grande chegando, vai ter histórico e Standard. O pessoal que joga Standard já disse que provavelmente vai ser miserável, tá? Por conta, né, da resiliência da Wizards em não aceitar esses erros e banir logo a carta. Você acha realmente que banir Onaf vai prejudicar as vendas de Zendikar?
Eu acredito que não, porque...
Não vai, ninguém tá comprando papel
para
jogar,
né?
T2, né, Eli? Ninguém tá comprando booster Zendikar para jogar T2 agora, no meio da pandemia. Como você falou, realmente... uma mítica é uma carta que apela para Commander, né?
Sim,
e outra, as cartas da coleção, é uma coleção que você pode fazer isso porque ela é a única coleção do Magic que tem as Spell Lands. Se você quiser Spell Lands, você tem que comprar de Zendikar, né? E essas cartas, elas estão invadindo todos os formatos, cara. Todos os formatos, tá? Do Legacy até o T2, todos, tá? Então, as lojas vão precisar ter estoque dela. Banir o ONAF agora não vai prejudicar em nada, cara. Eu não sou lojista, claro, mas eu imagino que não vai prejudicar em nada as vendas. Esse mandato que eles têm, né, que me parece ser um mandato de não banir carta da última coleção, às vezes ele parece que funciona contra o plano de negócios da empresa. Se o standard ficar miserável, aí é que ninguém vai querer nem jogar o Arena.
Sim, é. Eu acho que foi. Fizeram uma comparação uma vez, e eu acho que ela é válida agora. Se não me engano, foi o Yu-Gi-Oh! Que aconteceu algo do tipo, que cada coleção que saía era tão mais apelona do que a outra, que começou a afundar, porque as pessoas, oh, eu comprei uma coleção há 3 meses atrás e eu não consigo jogar com nada, porque o que você lançou é tão mais forte do que o que eu tinha, que eu não tenho como, sabe? E tipo, começou a morrer os formatos mais antigos, porque as cartas não valiam nada. Nossa. Ah, esse aqui não vale nada, sabe? Pokémon tem muito, algumas pessoas que eu tenho contato falam disso, sabe? Começaram antes era só aqueles Pokémon normal, aí criou GX, GX, sei lá qual que é o nome que dá, e tipo, as cartas são totalmente apelonas, sabe? E isso deu uma mudança assim, radical nos dois jogos, sabe? E você falou do Arena, por exemplo, de ontem pra hoje eu comecei a jogar mais construído, né? Comecei a jogar T2. E tipo assim, jogando de forma.
Peraí, você começou a jogar mais T2, mas tava indo tão bem no limitado?
É, pra quê que eu vou mudar de formato, né?
É piada interna sobre a sorte do Eliu. Ele está sem sorte. Não é questão de habilidade, agora, não é questão de ler sinais, é sorte mesmo. Eu presenciei aí flood absurdo, né? Mesmo num formato que não é pra ir acontecer, aconteceu. Presenciei o oponente curvando perfeitamente, tipo, 7 jogos seguidos, acontece. Você tá numa maré que é melhor jogar construído.
Então. E aí eu comecei a passar isso pros oponentes agora.
É verdade. Eu te interrompi, desculpa. Você falou que começou a jogar mais standard agora, logo após o ban, né? Porque ele já tá válido, inclusive, em todos os formatos digitais.
Sim, ele tá válido desde segunda-feira, né? Mas segunda-feira ele entrou no meio da live, né? Ele entrou depois do meio-dia e eu basicamente só joguei. Ontem eu joguei de Temur Aventuras, né? E aí ontem eu fiz a raid pro Rudá e ele tava jogando de Four Colors, a gente conversou um pouquinho e eu resolvi testar isso do Four Colors com o Omnaf. Cara, é muito forte o deck, é muito forte. E tipo, Aventuras a gente já sabia que seria um deck forte, é uma mecânica, né, que te faz muito 2-1. E tipo, eu ganhei vários jogos que tipo, eu tinha 5 de vida, meu oponente tinha 32 e ele concedia, sabe? Porque tipo, eu fazia aquela RG que você compra 5 cartas, compra entre aspas, sim, né? Exila 5 cartas e tal, joga um terreno adicional. E aí tipo, você revelava uma NAF, fazia um monte de landfall, já fazia um monte de bicho, então tipo, você saía de 2 tokens de humano barra 1 para 6 tokens barra 1, um bicho 11-11, um Omanaf e, sei lá,
3
tokens na mão, sabe?
Me diz uma coisa, esse deck tá usando o Ultimato?
Não tá usando, ele é basicamente o Temur Aventuras com branco para 4 Omnaf e 2 do bicho com aventura branco que destrói a criatura com poder 4 ou mais. E
sem
é
Lotus Cobra?
Hã?
Sem Lotus Cobra?
Sem Lotus Cobra. Não. Uau. Tem ramp nenhum.
Uau.
Tem o gigante, né? O gigante
do pé de feijão. O gigante do pé de feijão.
Ele é o ramp e, cara, o deck funciona lindamente, cara.
A shell daquele deck que foi banido, 4 color do Omnaf, deixou o lugar do Uro, né, na curva 3, e o pessoal tava falando, ó, será que se eu substituir por o gigante do pé de feijão ou a Cultivate, né, será que continua funcionando? Eu acho que é sensato esperar pelo menos uma semana para ver o que acontece com o meta, até um campeonato grande como esse, porque o Uro é uma carta tão forte, mas tão forte, que de fato, cara, talvez a saída dele, né, permita outros decks participarem ativamente do formato, tá? Porque não é apenas a presença do Uro no deck de Omnaf que warpava, é a existência dele em todos os decks do Standard atual, né? Se todo deck do Standard atual tem um Uro, o que você faz com um Mono Redzinho? O que você faz com um deck agressivo branco? Esses decks quase que não tem chance, né? porque o oponente vai começar com 23 ou 26 de vida, sem custar carta, basicamente, e ainda na sua frente, na mana. Né? Então, agora que essa carta, o Uru, saiu do Standard, a gente tem condição de permitir os decks que estavam de lado por causa da existência dela. Tá? Então, sim, eu acho legal ver esse lado da coisa, mas, assim, na primeira hora, sem o Uru, a gente já tem dado o suficiente do Arena e do Mall para tomar uma decisão. Né? Não precisava esperar, né, uma semana, duas. Né? E eu tenho certeza que o Wizard, se banir alguma coisa, vai ser só depois da Grand Finals, tá? Só depois do torneio grande. E se acontecer, hein? Se acontecer.
Eu acho que, assim, tem muito espaço para mudança, o metagame tá bem aberto ainda, né? Para vocês terem ideia, basicamente o deck que eu mais enfrento, assim, tipo, 50% das partidas é o Beladinos, porque é um deck que tem muitas comuns e incomuns. Tem
esse deck é legal.
Eu achei legal. Mas, tipo, eu acho que eu perdi, sei lá, de 10, eu devo ter perdido uma ou duas no máximo. Uma delas eu tenho certeza que eu perdi por causa da Zika, né? Isso eu tenho certeza. Mas, assim, é que até o pessoal da live comentou. Ah, é o B1000. Não, ele não é um B1000, como eu falei no começo. Ele é um B-Rogues, ele é um B-Tempo, basicamente.
Isso, ele lembra muito aquele deck Mono Blue Tempo, que é mana, é o UG Tempo, né? Que jogava, sim, com aquele lobo que põe ficha 3-3, né? Sim. Ele é mana vai. E aí no teu passe ele vai jogar alguma criatura com flash. Ou vai guardar um counter, né? Mas de qualquer forma, ele vai construir a mesa sempre no final do teu turno. Então ele consegue responder bem suas jogadas. E no turno dele tem uma carta que esse tipo de deck quer jogar, que é aquele que tem ninjutsu, mas que não é ninjutsu. É Rogue Jutsu.
É o
lendário.
Zaret-san, isso. Zaret-san. Isso.
Por 4 manas você consegue colocar ele na mesa no lugar de qualquer bichinho com evasão que você tem. 4-4, né? E ele põe uma permanente, qualquer permanente do cemitério do oponente em jogo sob teu controle. Então vai pôr o teu Ugin, vai pôr. Acho que ele pega terreno também, se você quiser.
Sim, ele pega qualquer permanente. E, tipo, ele é o payoff que, tipo, você força o cara, faz ele milar. E aí você faz o Zaret-san e pega a bomba do cara e põe no seu campo e aí vira o jogo, sabe?
Pô, e ter milar o oponente pelo menos para 8 cartas, cara, tem uns payoffs maravilhosos. Tem tipo aquela Ambush Viper de uma mana preta, aquele rogue de uma, sim, mana preta que tem toque mortífero, sabe? Você ataca com o seu bicho grande, eu tô com uma única mana preta aberta e consigo parar ele e mandar pro cemitério. Isso é legal.
É uma mecânica muito interessante, sabe? Mas, assim, sinceramente, eu não achei ela roubada nem forte demais. Eu acho que, assim, ele é um deck que você consegue subir no ladder, sabe? Você consegue farmar bastante, você consegue evoluir aí. Talvez até chegar no mítico. Eu acho que é um deck que tem esse potencial. É, mas, assim, eu não acho ele forte o suficiente para enfrentar o Four Colors Aventura de igual para igual.
Ok, então a sua aposta é que o Four Color Aventura vai dominar o torneio e que alguma coisa dele vai ter que ser banida.
Eu não sei se ele vai dominar, mas no momento, até agora, dos decks que eu vi jogando, é o deck mais forte. Eu vi uma galera falando de um B só que voltado para controle, que hoje nós enfrentamos uma versão, algumas pessoas fizeram a versão Grixis, colocou algumas Spelllands vermelhas que realmente ajudam bastante. Mas tipo, o deck que eu enfrentei hoje, ele era só tinha counter, removal e removal, basicamente isso. Tem uma galera chamando ele de 8 Shark, que ele usa 4 Sharknado e 4 daquele tubarão que anula a criatura quando entra, 5-4. 5 mana, 5-4 com flash.
Sim.
Né?
Sim.
Tem muito. Então, assim, o deck é realmente bem chato, porque ele é mana vai, mana vai, mana vai. Quando ele tá com 8 manas, ele joga, né? Pra você ter ideia, eu perdi pro terreno novo do Zendikar, a Mainland, né? Que você paga 4 manas, põe 2 marcadores e ele vira criatura. Eu
isso
perdi
é legal.
Pra
isso
as
é legal.
Dois disso. Sabe? Então, assim, é um deck que pode funcionar num cenário desse que o cara vai, né? Terreno, Uru, não sei o que, até o ponto de você conseguir controlar a partida. Então, quem sabe uma mecânica que possa atrapalhar esse tipo de deck, né? Fazer esses decks mais lentos perderem e talvez conseguir aumentar o número de decks rápidos para enfrentar esse deck que é mana vai, né?
Isso, cara, eu acho que é uma visão bem pé no chão mesmo que você deu. E é bom a gente passar um tempinho falando desse standard, porque se você está ouvindo isso, ouvinte, já estamos no mês em que vai valer, vai resetar, né, a classificação, e aí o pessoal que terminar ali no Mítico, nos 1200, vai se classificar para o novo torneio. Nós temos agora novas datas do competitivo, né? A Wizards informou aí que o Zendikar Championship, aquele torneio que vai terminar a temporada, vai ser dia 4 a 6 de dezembro, tá? E que todo mês, até fevereiro do ano que vem, vai ter um fim de semana de classificação do Arena, tá? Todos serão standard, exceto pelos dois primeiros fins de semana que classificam para o Kaldheim Championship, ou seja, o Pro Tour, né, de Kaldheim, primeiro Pro Tour do ano que vem, que esses dois primeiros fins de semana acontecem em dezembro e em janeiro, tá?
E quer se classificar para o Kaldheim Championship, você ainda consegue jogando em fevereiro, tá? Se você conseguir se classificar para o fim de semana de fevereiro, tá?
E falando em competitivo ainda, o Patrick Fernandes, brasileiro, né, que de vez em quando é o Caparrós, né, ele vai jogar Grand Finals agora, e ele recebeu equipamentos de transmissão da Wizards, cara. O Wizards mandou para ele e para outros jogadores classificados também esses equipamentos de transmissão. Tem headset, tem com o símbolo do Magic, hein? Tem uma câmera da Logitech, né? Tem uma mochila do Pro Tour Finals e da Grand Finals, tá? Essa aí é legal. Eu não sei pra que mochila, porque ele não vai sair de casa. Tudo bem. Acho que os equipamentos eram dentro da mochila. Ele ganhou playmat também, eu não sei por quê, porque ele não vai jogar com carta física.
Eu não sei. Pra anotar a vida, né?
Pois é, esses playmats podem ser usados pra mousepad, pelo menos. Sim. Agora, o caderninho de anotar a vida não vai ser usado. Vai demorar pra usar. O legal é que o caderninho é da Wizards, tem o símbolo do Planeswalker, e as canetas, né, também são do Magic, tem o símbolo aí, o logo do Magic. Então, né, é um loot legal também que ele recebeu, é coisa única.
Sim, sim, eu acho que até trazendo um comparativo, né, com a mochila que a gente comentou, a mochila tem uma qualidade excelente, então eu acredito que também os produtos, né, essa webcam da Logitech é muito boa, né, eu acho que ela é, eu não lembro o código dela, mas eu sei que ela é muito boa. Então, assim, são produtos bem bacanas, por exemplo, o playmat daquele com borda costurada, né, então é aquele playmat que realmente não descola, né, não sai a imagem. Então, assim, são alguns cuidados que realmente quem tá na Grand Finals merece, né, cara. Eu acho que realmente foi um acerto aí astronômico da Wizards em oferecer isso, né, até considerando o problema de transmissão no passado. Então, assim, a pessoa vai ter um kit que realmente vai ajudar, né, e vai ter um mínimo de qualidade para todo mundo que for participar. Né?
Mas olha, baseado no que nós vimos no passado, eles ainda precisam fornecer portas para banheiro, né, para não ter o japonês mijão. E também tem que oferecer o antivírus contra propostas de sexo com estranhos, né? É isso? Ou solteiras na sua região, coisas assim, né? Tem essas duas coisas, né, baseado na experiência passada. Mas vamos lá, vamos parar de falar de coisa ruim, como a falta de bans nesse standard, né, e falar de um novo produto aí. Fala sobre o novo Secret Lair.
Secret Lair Walking Dead, né, esse produtinho aí que nós recebemos alguns spoilers, eu não sei se são todos, né, mas algumas cartas já saíram. E realmente tem causado um alvoroço, porque essas cartas são novas, né? Então é o primeiro Secret Lair que tem cartas novas, né? Não tem reprints, e isso causou uma discussão ferrenha, né, de vários produtores de conteúdo, etc. Mas é um produto realmente novo, inovador, né, de estar relacionando o Magic a uma série televisiva, e nesse ponto eu acho que é legal. Mas eu acho que em termos de cartas em si, acho que tem bastante coisa para a gente conversar, né?
Pois tem cartas novas, né? Cartas inéditas, primeira vez, né, que a gente tem isso. As cartas em si, né, temos aqui o exemplo, a melhor carta que nós vimos até agora é o Glenn, a Voz da Calma. Ele custa uma branca e uma azul, 1/3. Tem Skulk, que em português é o quê? Furtivo, é isso?
Eu acho que é furtivo.
1/3, e quando ele causa dano de combate a um jogador, você compra cartas igual ao poder dele. Tá? Essa é a melhor carta que saiu. Ele é uma criatura lendária, humano conselheiro. Tá? E gerou um problema, né? Eu acho que a reação da comunidade, como sempre, ela foi exagerada, tá? Mas não sem causa. Né? não tem precedente para isso, ou seja, isso estabelece que a partir de agora o Wizard pode praticamente vender singles de cartas que não existem, né? E isso foge do propósito do Secret Lair original, né, que era propósito de lançar versões mais pimpadas, né, dessas cartas. Faz com que possíveis reprints, que eles já falaram que podem ter reprints dessas cartas funcionais, né, em coleções futuras, mais amplas, disponíveis para todo mundo. Mas dificulta um pouquinho, porque nós não temos os detalhes ali do contrato de licenciamento desses nomes e dessa marca, né? E se for como o do Godzilla, eles teriam que lançar um outro nome qualquer para essa carta e o nome do Glenn embaixo, né, da carta original, como fizeram com as cartas do Godzilla, né? Mas para usar o nome do Glenn, precisa saber os detalhes do contrato. Então, se eles não tiverem essa liberdade para usar esses nomes quando eles quiserem, eles vão ter que lançar um reprint funcional ele com um outro nome. Isso é um problema porque muitas vezes, por exemplo, em Legacy, você quer cartas com nomes diferentes. E se a carta jogar muito, você quer 8 cópias dela, se você puder ter. Uhum. Né? Então é mais um problema, né, sobre isso. Mas ainda sobre o produto, né, antes de falar das coisas ruins nele, elas serão vendidas reveladas e vendidas a partir de 4 de outubro, acho que é de 4 a 12 de outubro, para promover a nova temporada da série, né? Vai custar $50, tá? Eu acho que é só isso, né? Quem quiser saber o que vai ser o resto das cartas, né? Eles vão revelar durante uma transmissão sobre a série. E, em geral, né, Eli, eu acho que é justificado, sim, que o pessoal esteja um pouco nervoso. Se é a favor ou não, é complicado, né? O pessoal de Commander organizou uma pesquisa, uma enquete, perguntando se essas cartas devem ser banidas imediatamente em Commander, tá? Apenas 93% dos 24 mil votos acham que deve ser banido em Commander, tá?
Só isso.
Só isso, Eli. Uma pergunta que se faz, tá? Por que não lançaram borda dourada pra isso aí? Tá? Qual é o problema?
Eu acho que assim, vamos lá. Eu achei o produto excelente, tá? Em termos da interação, né, com a série. É uma série conhecida, né, o mundo inteiro conhece, muito assistida. Eu acho que as cartas até então spoiladas são de personagens emblemáticos, né? Espero que tenha uma carta do Rick, por exemplo, né? Então acho que assim, é uma carta que são cartas que trazem um produto realmente de coleção, né? Ele tem esse apelo de coleção. As artes, elas conseguem ser um meio termo entre o personagem real e algo animado, como é o que se espera numa carta de Magic, né? As habilidades têm um certo sentido em relação com a característica do personagem, né, etc.
Você acha que isso é bom? Porque
produto.
As cartas do Godzilla, elas são cartas de Magic, tá? E que tem uma roupagem de Godzilla, tá? Essas cartas aqui, elas foram, até algumas palavras delas, né, foram criadas com muito flavor da série, né, pensando nos personagens da série. Isso tira um pouco do Magic, tá? Isso é como se o Glenn vivesse em um plano, tá, do Magic. E se a gente vê algum reprint funcional, vai ser um reprint de uma carta tentando se fazer passar por um personagem de The Walking Dead, quando deveria ser o contrário, tá? Não é o Magic, não é a série usando o Magic. Não é o Magic usando a série, né? É a série usando o Magic, sabe? O Magic não está simplesmente emprestando algo dele para a série, né? Ele está tornando, ele está praticamente se mesclando com essa série. Isso eu não gosto, porque as criaturas do Magic, o design das cartas do Magic, tem a ver com toda uma concepção, toda uma história, né, dessas cartas, né, que a gente conhece, que é familiar pra gente. Quando eles vêm com essa proposta, né, isso é só o começo, tá? E se eles começarem a divergir, se eles começarem a ir pro universo da Marvel, pro universo dos desenhos da Disney, pro lado do colecionador vai ser ótimo, cara, mas, sabe, a concepção da carta, a concepção das cartas de Magic, ela obedece certo, ela, né, historicamente ela obedece certos critérios. Ela tem um contexto, ela tem um porquê de existir, né? Isso aqui não, isso aqui assim, faz uma carta, ela tem que ser muito parecida, tem que ter um flavor com o cara da série, tá? Mas é o nome, é pensado na série, não é pensado em ser uma carta do universo do Magic. Eu não sei se eu expliquei bem, mas isso tira para mim um pouco do gosto da carta, mesmo que haja um reprint.
Eu não me importo com isso, eu acho interessante essa mescla. Isso eu tô falando num produto que não é de uma edição, né, T2, etc, etc, nem entrando no mérito dela ser válida em Legacy, coisa do tipo, que eu acho que isso é um outro ponto.
Mas nós falamos disso, essas cartas serão válidas em Legacy, Commander e Vintage.
Sim. Então, eu não me importo de ter esse crossover, e eu acho que é um crossover que conseguiu captar algo dos dois mundos e trouxe algo palpável para o mundo do Magic, sabe? Eu acho que isso é interessante. Eu entendo que ele ultrapassou uma barreira e que nesse lado desconhecido pode ter vários problemas que podem desequilibrar dentro dos formatos que elas vão ser válidas. Isso é algo que precisa ser discutido, ponto. Mas, por exemplo, se a gente dizer que isso é ruim, quando entrarmos em Forgotten Realms, a gente pode ter um problema. Porque, por exemplo, eu gostaria de ver o Tiamat numa carta de Magic, sabe? Então, tipo, será que adaptar o que é o Tiamat dentro de Forgotten Realms vai ser um problema pro Magic? Por mais que você tenha similaridades em termos de mundos medievais e etc, a gente sabe que essa analogia é bem fácil de fazer.
Mas então, assim, você não estaria estabelecendo que Forgotten Realms é um plano do multiverso do Magic? Se você estabelecer isso, não tem problema em transformar qualquer habitante daquele plano em uma carta, né? Porque, de fato, a concepção é do multiverso do Magic.
Mas Forgotten Realms claramente não é do mesmo multiverso que o Magic.
Então, se eles vão lançar essa coleção, né, eles estão nesse caminho. Eles vão estabelecer esta condição, que é um dos planos do Magic.
E por que não dizer que o mundo de Walking Dead é um do multiverso do Magic?
Pois é, se eles estão dizendo isso, aí tudo bem. Né? Aí tudo bem. Eu acho então, que não. Eu acho que não estão dizendo, porque o mundo de The Walking Dead é muito parecido com o nosso. Você não quer um mundo com esse nível de tecnologia, esse mundo que não é tão escapista, né, quanto o mundo de fantasia medieval, é estabelecido como um dos planos do multiverso do Magic. Né?
Eu acho que, por exemplo,
o motivo não é nobre também, né? Ele não ajuda muito.
O motivo
é um cash grab, né? Eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro, para extrair dinheiro das baleias que compram esses produtos. Tá? Se fosse todo um contexto de uma concepção de um produto, de um plano para tentar trazer algum universo para dentro do Magic, por exemplo, o universo dos heróis da Marvel, né, ou algum planeta dentro do universo dos heróis da Marvel, daria para compreender, né? Mas o fato de não ser um motivo nobre também tira um pouquinho da magia que a gente tinha, né? E também porque não é borda cinza. Quando é borda cinza, você pode fazer o que você quiser, como fizeram Espada de Dungeons & Dragons, os Transformers, My Little Pony, né? Tranquilo, cara. Mas por ser carta jogável, é muito estranho.
Eu acho que aí tá o problema, MP. Acho que aí a gente chega no ponto que a barreira foi cruzada e que aí traz o maior problema. Porque, assim, eu, em termos de carta de Magic, não vejo problemas. Mas a partir do momento que você pode fazer um Commander com o Glenn, sabe? Eu acho que isso tá afetando o jogo de uma forma irreversível, né? E com certeza, o fato de não ter precedente em nenhum ou qualquer outro precedente, a gente sabe que vai dar problema, né? Para não falar coisa pior. Eu acho que realmente isso é o problema. Eu acho que deveria ser borda dourada, borda cinza ou qualquer coisa do tipo, realmente para evitar esse tipo de problema. Essa carta não é pensada para jogar, ela não foi concebida para entrar no Legacy e como isso vai afetar o metagame. Ela não foi, ela foi pensada em algo promocional para a galera colocar num quadro e ficar olhando, entendeu? Então acho que esse é o grande problema.
Bom, um outro aspecto disso, Eli, é o seguinte: eu sei que preciso aproveitar o momento, porque estão lançando a temporada nova de The Walking Dead, então é uma ação promocional, mas também considerando o momento da pandemia, como as lojas estão ruins, né, estão num momento ruim, é uma baita mancada com lojas, né? Você lançar um produto assim, ele é extremamente apelativo, por conta de ter cartas únicas, né? Você não tem como conseguir uma carta igual ao Glenn hoje. Você tem que comprar esse produto. Então, não lançá-lo em lojas, vender direto no site do Secret Lair, eu acho, né, uma baita mancada, porque os jogadores eles têm uma quantidade limitada de recursos, né? Quando tem a oportunidade, que é uma janela muito curta, né, de comprar, inclusive, nenhum Secret Lair desse está impresso, né? Eles falaram, nós só vamos imprimir sob encomenda. Tá? Vocês vão pedir o produto de 4 a 8 ou 4 a 12 de outubro e depois nós vamos imprimir e enviar, e vai ser só, nunca mais vai ser lançado. Então, quando você tem essa janela curta, o jogador ou o colecionador, com a quantidade limitada de recurso dele, ele vai alocar aí, né? Esse tipo de caixa tem um maior potencial de ganho de financeiro ao longo dos anos, né? É altamente colecionável e algumas, né, são jogáveis em Commander, quem sabe Legacy, né? Então, as lojas é que perdem, né? Indiretamente, porque eu deixo de gastar na minha loja, eu vou gastar direto com a Wizards. E num momento desse, eu acho uma baita mancada com as lojas também.
É, aí entra aqui no problema de concepção de Secret Lair, que eu já falei, que eu acho ridículo essa falta de apoio que a Wizards dá para o lojista. Beleza, ela quer vender no site dela, por que não oferece duas janelas? Uma janela agora, que você compra direto no site, e uma janela, sei lá, 30 dias depois, onde o pedido vai ser feito pela loja. Né? Você vai lá e compra na sua loja, e a loja vai mandar esse pedido para a gente aqui. Então, o seu pedido vai ser feito via lá. Eu acho que existe essa possibilidade. Ah, só vai fazer para WPN Premium. Ok, mas ainda é uma janela de oportunidade para as lojas, sabe? Então, acho que esse é o grande problema do Secret Lair.
Mas espera ele.
Atrapalha a relação.
Quando o Secret Lair está em um país que recebe, né? Porque, veja só, o país que tem... O campeão do mundo de Magic, ele não pode pedir esse Secret Lair. Olha que coisa ridícula. Por quê? Porque não envia para o Brasil, né? Então, mesmo que você queira, né, gastar $50 para ter aí acesso a essa caixa, você não pode se você mora num dos países pros quais a Wizards não envia. E Brasil é um deles, tá? E esse não é o único problema, tá? Alguns países para os quais ela envia tem taxas exorbitantes, tá? Tem taxas que inviabilizam, ou pelo menos dobram, né? Mais do que dobram o custo de aquisição desse produto, tá? Então, é uma distribuição realmente injusta. Tá? Mas isso a gente chega em um outro ponto, cara. Isso é ruim, isso não deveria ter sido feito, tá? Dito tudo isso, né? Eu acho que, pessoalmente, tá? Esse produto não me afeta. Esse produto não é para mim, eu não compraria, tá? E não é tão sem precedente assim, cara. Eu coleciono lendas, né? Eu nunca tive a oportunidade de comprar uma caixa de Legends. Legends foi lançada em 93, 94, né? Não vendia Magic no Brasil, tá? Só tem em inglês, tá? E foi numa janela curta de oportunidade também, tá? A única maneira de eu conseguir lendas de Legends é comprando de terceira parte. Tá? Não consigo mais comprar direto da Wizards ou do distribuidor ou da loja. Tá? Então é similar. Mesma coisa com os early sets ou de sets antigos. É uma janela curta. Tá? A única coisa que nós não temos com esse produto é a percepção de poder abrir. Né? Quando mexe com a nossa percepção, dá a impressão de que é super injusto. E não é tão injusto assim. Tá? Nós não temos simplesmente a percepção ou o poder, mesmo que você não esteja interessado, né, você sabe que você pode pegar, entrar na internet, entrar no site de uma loja e pedir um Collector Booster, por exemplo, né, um booster de Double Masters. Né. Isso é um poder que você tem, mesmo que você não exerça. Né, é um reconhecimento de uma capacidade que você tem, é uma percepção de acesso. Né. Com esse Secret Lair, nós não temos isso, e pior, né? Mesmo que um dia chegue aqui, não vai, a oportunidade vai ter passado, né? Isso machuca um pouquinho, mas, né, apesar de tudo isso, eu acho que não tem tanto problema, tá? Eu acho que se o objetivo é ganhar dinheiro, né, em cima do pessoal que gasta com isso, que faça, tá? Isso não vai afetar a grande maioria dos jogadores. Agora, de início, tem essa questão da percepção, mas pensa bem. Você compraria se fosse lançado no Brasil? E mesmo que você gostaria de ter esse produto, onde é que você usaria? Né? Se não afetar o Legacy, se não afetar o Vintage, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Pouca gente vai ter ele para jogar Commander. E Commander é House Rules, é regras da casa. Você pode banir esse tipo de carta. Ou você pode usar proxy para esse tipo de carta. Por que não? Né? Vamos jogar Commander entre nós na mesa da cozinha? Tá bom, então vamos fazer proxy desses caras. Não tem problema, é entre nós, não tá valendo nada. Tá? Então, no fim das contas, cara, tem muita gente reclamando exageradamente. Tá? A Wizards na concepção do que é uma empresa, procurando lucro, identificando os clientes com mais dinheiro, ela está fazendo certo, está extraindo o máximo. Né? E se isso causa na gente um certo desespero, uma certa impotência, tá? É porque a gente acha, a gente tende a achar que que todo produto é feito para todo mundo. Tá? E não é assim. Esses produtos não são feitos para todo mundo. Tá? Independente de ter carta nova ou não. O que me machuca mais do que isso, cara, mentira é uma palavra forte, né? Mas é a forma como eles costumam divulgar a intenção desses produtos. Originalmente era uma coisa. Depois, conforme foi passando o tempo, conforme o produto foi fazendo sucesso, né, eles deturpam, né, o sentido do produto, os objetivos do produto, né, as expectativas que eles jogaram na gente. E eles fazem isso com o objetivo de lucrar. Né? Então, tudo que a gente colocava de credibilidade está, né, indo por água abaixo. Ela está, aos poucos, erodindo a credibilidade, né, que ela construiu ao longo dos anos. Porém, ele dá muito certo. Tá? Se Secret Lair desse errado, eles parariam de fazer. Tá? Como pararam, por exemplo, com From the Vault. Cara, isso aí vai vender que nem água. E o melhor sinal que você tem de continuar fazendo alguma coisa é se está vendendo. Isso aí vai vender demais, então eles vão continuar fazendo, eles vão fazer isso novamente. Certeza, cara.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que em termos da parte de coleção, né, eu acho que isso vai vender a rodo, né, acho que não tem como, até porque o fato de ele cruzar a barreira com a série, várias pessoas que gostam da série podem comprar isso simplesmente porque é um produto de coleção, né, você tem os Funko, né, aqueles bonequinhos, você tem vários itens, né? Se a gente for entrar nessa questão de coleção de séries, de filmes, de animes e coisas do tipo, é um tipo de produto que as pessoas compram, né? E aí você imagina um cara que é super fã de Walking Dead, compra esse tipo de produto, chega lá um produto de coleção, que é de várias cartinhas, que tem os personagens mais icônicos da série, por $50 o cara vai comprar, mesmo não tendo a mínima ideia do impacto disso dentro do Magic.
Então, ele, $50, cada carta desse Secret Lair é mais barata que uma Fatland. Fatland é um produto de impressão limitada, né? Você não consegue comprar direto da Wizards, tem que comprar de terceira parte, né? E é mais caro. Tá? Então, sabe, esse outrage aí da comunidade, uma parte eu acho que é por causa desse recalque, digamos assim, né? É gente que quer de tudo, mas não pode. E como eu já não ia poder mesmo, então eu vou reclamar. Né? É uma válvula de escape. Isso aí é humano, né? Ninguém tá errado, acho que completamente errado em fazer isso. É comportamento humano. Mas no fim das contas, cara, funciona, dá dinheiro para eles e não nos afeta em nada, cara. Não nos afeta em nada. Assim, se jogar Legacy vai criar um baita problema, e aí eles devem tomar alguma atitude, né? Ban ou reprint emergencial, né? Campeonato físico de Commander em GP. Pode dar problema? Se der problema, ban também, ou reprint imediato, mas para for fun ou para efeito de colecionador, cara, colecionador de Magic, se até agora não desistiu, tá na hora de desistir. Eu coleciono capinha de booster e tá impossível, sabe? Capinha
tá de booster.
Tá um absurdo ali, tá um absurdo, tá? Tinha aquela Mythic Edition, agora tem Collector, agora tem set, sabe? Tá absurdo. A coisa mais idiota, capinha de booster. A criatura Vanilla, né? O Flávio, colega meu aqui, coleciona a criatura Vanilla. Pô, ele tinha quase todas do Magic, inclusive reprints e tal. Agora tem Vanilla até em Secret Lair, cara. Então, assim, colecionador... É difícil, né? Não, colecionador raiz, que quer ter tudo, tem que parar com isso também. O próprio Wizard está inviabilizando, né, esse tipo de hobby, de colecionar tudo. Agora você vai ter que especificar, né? Eu quero ter cartas... eu coleciono só cartas dupla face que vem em draft booster, tá? Por enquanto, esse tipo de coisa deve ser seguro.
Você tem que ser específico, né? No...
Muito, exageradamente específico, né? Agora, fiquei pensando, né? A mesma companhia que lança cartas de My Little Pony lança de uma série violenta como essa. É meio estranho, eu fico imaginando o Joãozinho ali, com 13 anos, que é o limite, né? Teoricamente, pra entrar no Magic, entrando numa mesa de comando, a pessoa pergunta, Joãozinho, quem é o seu comandante? Fala, ah, é o Negan. Ele é legal porque ele escravizou e promoveu o estupro de meia dúzia de mulheres na série de zumbis que comem pessoas vivas. E algumas pessoas vivas comem pessoas vivas também, sabe? É muito legal esse Negan. Então, cara, é meio estranho, né, eles promoverem uma série dessa. Não tô dizendo que, né, no Magic mesmo não tenha vilões piores e tal, mas eu acho estranho, né, eu acho estranho.
É, eu acho que aí entra muito no, na relação que você fez do universo, né, tipo, a maldade do Negan é muito mais próxima do que a gente tem como mundo real do que qualquer coisa que o Nicol Bolas possa ter feito, né, no multiverso, sabe? Então, eu acho que essa comparação que é um pouco mais complexa, mas assim, eu acho que vale a pena em termos de discussão e tal, mas eu acho que no final tem que saber separar um pouco também. Acho que vale a pena se discutir pela questão da idade, né, limite, mas eu acho que tem algumas barreiras que tem que ser pensadas aí.
Isso aí, cara. Bom, vamos passar não de fase, de assunto agora. O pessoal do Reino Unido ganhou uma coisinha extra também, né? Infelizmente, nós não estamos no Reino Unido, tá? O pessoal ganhou a chance aí de twittar uma foto com um tema específico relacionado a IndyCar e ganhar prêmios direto da Hasbro, cara, né? Tem três prêmios aqui para as três melhores que eles escolherem. É tipo um concurso cultural. Os dois primeiros prêmios são cadeiras de jogo, tá? Aquelas cadeiras de computador bem bacanas, no valor de 300 libras. Quanto que tá uma libra? 6 reais?
É quase 7, 6,60, ah, então 6,70.
Então essas cadeiras são cadeiras de 2 mil reais, tá? E um dos lugares aqui é o valor de 5 caixas de Draft Booster, tá? Legalzinho, então. Concurso aí para ele. Se você ouve isso e está no Reino Unido, aproveite, tá? Vou deixar o link aqui. Sobre ainda coisas grandes, a Devir não é mais distribuidora do Magic no Brasil. Ele encerrou as atividades de distribuição de Magic, tá? Fim de uma era, cara.
2020 não tá fácil.
Nossa, a Devir foi a primeira, né? E eu não sei se ela ainda tem, mas quando certos produtos apareciam em GPs antigamente, tipo caixa de Revised, né? Booster de Revised, de Unlimited, eu sei que alguns vinham da Devir. A Devir distribuidora tinha um estoque, né? E eu não, como não teve mais torneio, mais evento que dava essas coisas, eu imagino que esse estoque deve estar paradão. E como ela não distribui mais, né, talvez vá vender, vai leiloar, eu não sei, né? É que faz muito tempo que eu vi isso também, acho que quase 10 anos, mas de qualquer forma, né, se tem algum estoque aí, talvez a Devir queira escoar, tá? E são coisas muito caras, tá? Talvez os últimos boosters fechados de Arabian Nights para baixo, sabe? Beta, talvez até Alpha, estejam com a Devir, né? Que foi a primeira distribuidora. Com certeza com a Coque, com a Galápagos não estão, né? Mas se tem algum lugar que tem, é a Devir. Mas eles não avisaram nada sobre isso, né? Assim que avisar, o Eli compra e aí a gente sorteia aqui, né, Eli?
Ah, com certeza. Passa no débito.
Falando em loja aqui, oportunidade para quem está interessado, né, em leilões ou em mais formas aí de encontrar produtos, não só produtos de Magic, mas produto em geral, tá? Eu fiquei sabendo, você através da Stream também, né, Eli, de uma loja do Rio de Janeiro chamada ProNerd, que tem um app, cara. Assim, são poucas lojas, que é a única loja, que talvez uma outra loja no Brasil tem um app, né, da loja. E esse app pode ser usado para organizar torneio, para leilões também, né, comprar coisas da loja, vender suas coisas também. Então achei interessante. E vou deixar o link aqui para quem quiser baixar. É uma oportunidade, porque nem sempre o que tem, né, nesses recursos tem, por exemplo, na Liga Magic ou tem em outro lugar. Então, às vezes tem uma carta que você precisa e está sendo leiloada aqui, né? Dá trabalho, porque imagina, você precisa acessar. Esse se chama Magic Pro, esse app, tá? Você precisa acessar esse app, precisa acessar Liga Magic, Burn Mana. Ainda bem que nós não somos patrocinados, então dá pra falar de todos, né? Mas imagina, você está atrás de uma única carta, né? Que é cara, né? Então você precisa acessar todos esses recursos para ver onde é que o preço mais o frete combina mais. E dá trabalho, cara.
Carta física dá trabalho.
Mas de qualquer forma, eu vou acessar aqui. Não sei se chegou a ver eu instalar ele. Eu não consegui instalar o app.
Não cheguei a instalar, só dei uma navegada no site mesmo.
Tem para organizar torneio, tem lojas e leilão. Né? Lojas próximas, inclusive. Interessante. Então, vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Tá? E, por fim, quem comprou o Commander, algum dos decks de Commander, são dois, né, desse Commander de Zendikar Rising, né, tem uma novidade nesses decks. Pela primeira vez, eles vêm com deck box que cabe o deck shieldado dentro, inclusive. Boa notícia, hein?
Isso é bom, né? É sempre bom, pelo menos, você ter um lugarzinho certo para guardar os decks, né?
E assim, vem, né, num produto que é feito para isso também, né? O cabo deck de Commander shieldado. Então achei legal também falar isso aqui, que é uma novidade. Tomara que no produto de Commander mais raiz, né, aquele que vem os 5 ou 4 decks, dependendo do humor da Wizards, tenha também essas deck box assim, né? Aí é uma coisa a menos para você precisar comprar. Mas é isso ali, bora passar de fase?
Bora!
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Fase de compra com preços da semana. Ele, primeiro preço aqui que a gente vê é aquele Rogue, né? O Ladino de uma mana preta mesmo. Ele subiu porque o deck, como você comentou, né, é um dos mais falados aí. Ele quase dobrou de preço em uma semana, mas como ele estava com preço de Book Rare, tá menos que $2 agora. É baratinho, né?
Sim, ainda tá em conta ainda. Mas como ele é uma rara, né? E de M21, né? Então, não tá tão evidência, né, até por acesso de pandemia, etc. Então, se você está interessado aí, ele basicamente deve jogar só no Bay Rogues mesmo, né?
Uma carta que subiu muito foi aquela trap de 1000, né, aquela trap rara lá da primeira Zendikar. Tá custando atuais quase $23, cara, subiu 50% em uma semana. Aquela trap mila 13 cartas, mas você pode jogar de graça se o oponente pesquisou no deck dele esse turno, né, se ele procurou. E é muito lindo ver o que acontece quando você tem, tipo, duas na mão. O oponente mil é 36 de uma vez, é uma delícia fazer isso. Mas isso eu acho natural, com tanta carta de mil nova saindo, com um novo caranguejo também, eu acho que o pessoal vai testar um deck de mil novo no Modern, né?
Sim, eu acho que sim, eu acho que é uma mecânica que todo mundo sonha em fazer um deck viável, né?
Inclusive alguns fazem, só que não é viável.
Sim, é um deck que existe, mas fica longe de ser bom, né?
E as cartas de Legends que sofreram buyout, né, todas as da Reserved List, muitas delas, cara, estão sofrendo um rebound para baixo agora, né? É natural isso depois de um buyout. Porém, aquelas que jogam Commander ou que são comandantes em si mesmas, elas não voltam para o preço original, tá? Ou algumas até continuam subindo, tá? Uma delas aqui é horrível, tá? É o Hogarth of Carekeep. Ele é um commander de kobolds, porém ele só olha para os kobolds do Carekeep, que é um tipo especial, tá? Eu imagino que esse tipo de carta subiu porque a gente vai ter kobolds com certeza em Forgotten Realms, né? Tem kobolds lá, não tem?
Sim.
Então, apesar de não ser o kobold do Carekeep, mas enfim, é uma lenda original de Legend, tá na Reserve List, é caro, então é compreensível, né? E o Juliano escreveu na Liga Magic um artigo sobre as cartas mais vendidas de Zendikar Rising, o que dá uma ideia, né, do que o pessoal tem pesquisado, né? Nas cartas raras, cara, aqui a gente tem o primeiro que tá me chamando muita atenção, é o Enxame de Cascudos. É o bichinho de 3 mano 1 que na aterragem vai duplicando ele mesmo, né? Colocando ficha e tal. Curioso essa ser uma das mais vendidas, né?
Também achei. Não imaginei que isso fosse ter uma busca tão grande assim.
Pois é, dos terrenos duplos, só dois deles, né? Só dois do Oland estão entre os mais vendidos. Eu achei isso curioso também. E entre as míticas, obviamente, Onaf, né? É a mais vendida aqui atualmente. Não sei porque o pessoal tá comprando agora, sendo que não tem jogo em loja, né? Mas, de qualquer forma, é uma boa métrica pra gente ter ideia do que o pessoal tá se interessando, né? Uma outra mítica que tem interessado o pessoal é aquele flagelo dos enclaves celestes, é aquele demônio que, se você reforçar, ele... É uma Death Shadow, né? Se você reforçar, quando ele entra em jogo, cada jogador perde metade da vida e ele tem poder de extensão igual a 20 menos a maior vida entre todos os jogadores. Cara, eu tava vendo o jogo com isso aqui, ele não faz nada, a não ser que você pague o reforçar. Porém, é muito comum, né, o oponente tomar dano nesse standard, de tomar tipo 3 de dano. Sabe? E mesmo que você e ele continuem tomando dano ao longo do jogo, é muito comum que o jogador que tem mais vida tenha tipo 15 ou 12. E duas manas para baixar um bicho 5-5 ou 8-8 é muito bom, cara.
Sim. Eu acho que ele tem espaço, né? Eu acho que ele tem algumas possibilidades aí que você consegue fazer, né? Não só pensando em Modern, né? Pensando em T2 mesmo. Eu acho que ele tem espaço, sim, para poder. Apesar de, né, por exemplo, a gente falou do Four Color Omnaf, te gera vidas absurdas, né? Então, mas Omnaf... como é entre os jogadores, né? Então, tipo assim, se você começar a perder muita vida, né? Ele vai estar entrando, vai estar ficando maior, né? Então, eu acho que ainda dá para pensar nele, sim.
É, cartinha interessante e a mítica, né? Mas de longe a carta mais cara da coleção é o Omnaf, você consegue mais barato agora por R$120, né, da Liga Magic, tá? É, sim, de longe a mais cara, por conta, acho que, do Standard, né? Mas, cara, na boa, ele é um baita Commander também, tá? Eu acho que o pessoal que tá comprando físico agora, esse Omnaf, tá pensando em Commander também. Ah, só tem uma outra opção de uma única carta, né? Que seja essas quatro cores. Se você quiser combinar essas quatro cores, tem como fazer por parceiro também, mas se quiser em uma única carta, é só o Kinaios e Tiros de Meletes. E entre ele e o Omnaf é bem superior, principalmente se você jogar ao redor da habilidade de aterragem, cara.
Sim, sim, eu acho que realmente é difícil fazer qualquer tipo de comparação, realmente ele é muito forte.
E além disso, ele pode ser considerado o dolinho do Magic, né? Pela imagem.
Sim, sim, até saiu de 5 cores, né?
É verdade. Cada vez ele ganha uma cor nova, né? Cada reprint.
Eu ia fazer uma piada, né, disso, mas eu acho que a piada não vai ficar muito boa, então deixa pra lá.
Isso nunca me impediu, ele.
Eu vou deixar para a imaginação das pessoas.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Eli, vamos falar de Pauper nessa fase de combate, mas antes eu dei uma girada aí pelos formatos eternos, né? Top 8 do Vintage, não vi nenhuma Spellland. E no top 8 do último Challenge Legacy do Magic Online, eu vi uma Spellland mítica azul. Ela tava jogando num deck que era Four Color, Snow Punishing Uru, tá? Hoje em dia tem que ter três Nossa palavras para definir o deck, que ficou em quinto lugar, tá? Uma carta dessa jogou, e ela é meio flavor feio, né? Porque o deck é meio flavor feio, né? Porque é um deck de Snow com Punishing Fire, então o fogo, teoricamente, deveria derreter a neve, né? Achei meio isso flavor feio. Mas tirando isso, sim, essa carta tá aqui, eu acho que mais por experimentação, né? Você não tem muito slot para land no Legacy, porque você quer as choques e as fetches, tá? Mas de qualquer forma, essa apareceu aqui e foi a única por enquanto, tá? Vamos falar de Pauper então, cara, o que tá rolando no Pauper?
Cara, o Befadas continua muito forte no formato, né? Eu acho que é um deck que continua aparecendo bastante. Os Boros voltaram a subir um pouco. Eu acho que, como a gente tem comentado, né, de que vários decks mais agressivos começaram a tentar predar o Tron, então os Boros vêm para predar esses decks também, né, e querendo ou não, algumas cartas recentes têm alimentado, né, os Boros para conseguir lidar melhor com o Tron, né. Você tem algumas versões aí que você consegue administrar ou recorrer a elas para ter tanta, ou mais ou tanta, quanto card advantage, né? Que é o grande segredo aí pro Tron vencer, né? E, assim, poucas cartas ainda de Zendikar têm figurado no formato, né?
Eu procurei nesse challenge inteiro e não encontrei nenhum Cleansing Fire, que é o Land Destruction vermelho, aquele de duas manas, que a gente falou que anulou o artigo que você fez lá do Tron. Nenhuma cópia ali. Por que essa carta não tá jogando?
Eu acho que, assim, por exemplo, as cartas de Core, as cartas de Teros, que eventualmente jogaram no Pauper, elas poucas delas fizeram resultado na primeira semana, sabe? Então, eu acho que o Pauper é um formato que ele é devagar para absorver esse tipo de mudanças, de cartas. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O Lenny, que ficou aqui no primeiro lugar, ele usa três Molten Rain no side do Boros dele. Aí eu te pergunto, por que você vai usar Molten Rain no seu Boros ao invés de Cleansing Wildfire, sabe? Não faz sentido nenhum, sabe? Você não testar essa carta no lugar. Ah, mas ela causa 2 de dano. Tá, mas você está repondo a sua carta, tá tirando uma carta do seu oponente, né? E, por exemplo, assim, Para você ter ideia, como os próprios Trons já imaginavam que isso poderia acontecer, você tem visto menos Trons Five Colors, indo mais para aquela pegada de três cores, que é o que eu comentei no podcast, nos artigos. Por exemplo, eles voltaram a jogar com três ilhas, que os Trons não vinham mais jogando com terrenos básicos, sabe? Então isso já mostra que os Trons estavam se preparando, né, se armando para poder ter, né, buscar pelo menos um terreno aí na destruição, né, no LD do oponente. Então acho que assim, eu acredito que ainda vão aparecer algumas cartas, sabe? Eu acho que tem potencial para que essas cartas joguem mais no formato. Só que o Pauper, ele é um pouco mais lento para que essas coisas aconteçam, sabe? Então, como ele é afetado menos pelas cartas do T2, então, tipo assim, aparece um deck que fez um teste, aí semana que vem aparece na lista de 5-0, aparece um teste de uma cartinha dessa no side, sabe? Então, assim, eu acho que as coisas vão devagar. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma carta aqui que apareceu no quinto lugar, que é o Magmatic Sinkhole, que é aquela carta de... até esqueci o nome da coleção. Não é Double Masters. O outro Masters que saiu, como é que é?
Jumpstart?
Não, é Modern Horizons, desculpa. Modern Horizons, que é aquela que tem Delve, que você causa 5 de dano na criatura ou no Planeswalker, né? Ela custa 5 uma vermelha. Mas por que usa essa carta? Porque ela mata Gourmag no vermelho, sabe?
Então, certo.
Mas você tem. Porque a outra mágica que você vai ter é Galvanic Blast, que não vai matar o Gourmag, né? Então você tem esse problema aí para poder lidar com uma criatura que é bem problemática. E uma outra coisa que aconteceu essa semana, que deu uma segurada, né, e a galera também está testando, é que a criatura que é monarca do vermelho, ela foi corrigida o bug dela no mall e ela pôde oficialmente estrear no formato.
Oh, que legal! Qual era o bug? Então,
ela não tinha problema na parte de configuração dela e ela não era válida no formato.
Nossa, que droga.
Entendeu? Então, tipo, a galera tinha tudo, mas não podia usar. E aí resolveram esse problema e ela pôde figurar. Então, por exemplo, você tem vários URs começando a usar a carta, né? Apesar de que eu acho que ela não é tão boa. Mas, por exemplo, aqui no 15º lugar, aparece uma cópia dela num UR Squad, né? Então, para quem não lembra, ele é 4 manas, 4 mais uma vermelha, 4-4, é um ogre mercenário. Quando ele entra no campo, você vira um monarca. E ele não pode atacar, a menos que o jogador defensor seja o monarca, né? Então, a habilidade dele é muito relativa, mas o grande trunfo dele é oferecer monarca para os decks com base azul.
É bem interessante o protagonismo, né, de uma carta nova que estava prejudicada por um bug no mall. Voltando ao top 8, Eli, nós temos metade desse top 8 com Tron, né? Tron está invadindo o formato. Mas também nós temos cartas de Jumpstart aparecendo. Segundo, terceiro e quarto lugares são Trons, mas eles têm 4 Thriving Isle, que é... Tem em português essa carta? Acho que não, né?
Não tem português.
Não, é aquele Dual Land de Jumpstart, né? Que começa com azul e depois você escolhe a cor. E no quinto lugar também tem 4 dessas ilhas diferentes. No sexto lugar tem 3 Spare Supply. Você falou do Spare Supply já, né? Do suprimento.
Não falei.
Não? É uma cartinha nova de Teros, né? É um artefato comum. 2 manas para baixar, entra em jogo virados. Entra em jogo, você compra uma carta. Aí você paga 2 manas, vira, sacrifica, compra uma carta. Então, ao todo, é tipo 4 manas, compra 2 cartas. Porém, ele conta como um artefato na mesa. Ele pode ser jogado, né, 2 e depois 2. Né? E ele pode ser jogado em outras cores, senão que não sejam azul. Né? Então, acho que tudo isso aí soma. Né? Esse sexto lugar aqui, ele é o... Deixa eu ver... Ele é o Boros.
É o Boros Monarca. Na verdade, é um Boros que não é Monarca. Na verdade, é um Jeskai. Não é Boros, não. É Jeskai. Tem um Mudrifter.
É, Jeskai com Mudrifter, verdade. De artefato, ele tá com Bonders Ornament, Prophet Prism e esse
Praise. Na verdade, ele é um Tron Jeskai, né?
Ah, tô vendo o Tron aqui, verdade. E ele tá com o Thriving branco também, né? O Dual Land de Jumpstart branco também. Uhum. Ok, novo, né? Bom, eu tô vendo aqui Tocha de Karvek com Tron. Delícia isso, hein?
É, então esse deck é, basicamente é uma versão, faz o splash azul aí para um deck que já existia, que era uma versão de Boros, só que ao invés de você ter os monarcas, você tem essas mágicas de X de dano.
Essa cartinha de Teros aí, eu jurava que tinha alguma coisa melhor no Pauper, não tem, não?
Tem, com certeza. Tem. Tá, na verdade, era Zendikar, né? Falou Teros, mas era Zendikar.
É, perdão, de Zendikar. Duas manas entra, compra uma carta e ainda entra essa virada. Aí você paga duas, sacrifica e compra uma outra carta. Tem
essa
uma
carta
que, tem uma que faz isso, que entra, que compra quando entra e quando sai, só que ela não tem como se sacrificar.
Tem uma de. Eu não sei se é Teros, se é Ikora, se é o Drain. Que tem uma que paga duas, comprou a carta, ela entra desvirada e você paga, sei lá, não sei quantas manas e ela ativa uma habilidade. Eu não lembro qual habilidade que ela faz, se ela causa dano, acho que a criatura não pode bloquear, um negócio assim. Que é mais útil do que isso.
Se é pra voltar com Skyfisher, essas outras opções parecem melhores.
Sim. Eu não acho ela uma boa opção. Você pode muito bem usar a outra pedrinha que não deixa a criatura atacar a bloquear. Ela paga uma, sacrifica, a criatura não pode bloquear. Que é a que usa padrão no Boros, sabe? Eu, sinceramente, esse é o tipo de card que colocaram. Ah, deixa eu ver se ela vai ser útil, sabe?
Bom, ficaremos de olho se aparecer de novo, né? Mas ainda em termos de novidade, temos duas carneiradas do Boggles que ficou em oitavo lugar nesse challenge, tá? Carneirada é basicamente um burn spell do verde. E no Boggles, né? É um absurdo. Você passa o dano da carneirada no oponente. Teu Boggles tiver ali uma máscara ancestral, um manto de tatu e mais alguma coisa, né? Você dá 10 de dano no oponente, além de matar a criatura dele. É absurdo.
Sim, eu acho que a carneirada, ela é uma carta que não vai sair mais do Boggles, porque ela faz com que você não tenha que splashar vermelho ou preto, né? Pra poder remover, pra você meio que causar dano direto no seu oponente, né?
Ah, gostei disso. Gostei.
Acho que isso é uma boa melhora, por mais que as outras tenham as suas similaridades, as suas individualidades que façam elas ser melhores em outras situações, essa é uma carta menos específica, né? Então ela consegue ser boa num número maior de cenários.
E ainda joga Standard, hein? Os Mono Greens Standard conseguem usar essa carta ainda.
É, e inclusive ela é muito boa no Mono Green Standard.
Né? Você tá com montado lá, ele?
Na verdade, eu desmontei todos os decks meu do T2, então começa tudo de novo.
O Villiedo tem mostrado bastante sobre esse deck, né? O Mono Green tem jogado antes dos bans e tal. Seria uma aposta interessante para esse novo standard. Vamos ver aí para onde vai, mas talvez para as lives, né, seja algo também legal para colocar, se você tiver já montado, né? Acho que não.
É, o problema é que
muita
tem umas raras de Zendikar nele.
Quais?
Tem aquele bichinho de uma mana tá jogando. Acho que é Swarm Swambler. Eu não sei o nome exato dele. Que toda vez que você põe marcador nele, toda vez que ele for alvo, você põe um token de inseto.
Esse bicho é chato, né? Ele é bom, ele é bem
chato. Sim, ele é uma boca. E ele é muito bom pro deck, né? Porque meio que ele é um Uzi que cresce sem precisar de criatura no grave, né?
É verdade. Bom, dito isso, vamos chamar os nossos convidados, então, falar com eles na principal e voltamos na limpeza.
Bora.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, Trevi e Antares, bem-vindos ao HackedCast, finalmente.
Muito obrigada de novo pelo convite. Pra gente é uma honra estar aqui conversando com vocês.
É, um prazer é nosso. Eu conheci vocês dois, né, naquela ocasião lá na Bazar, e a gente ficou conversando bastante sobre a Blizzard, sobre o papel do Playing a Lot, e recentemente agora vocês estão mais envolvidos com o MTG. A gente vê bastante a carinha da Treva, né? Com a Bazar Game, né? Mas eu sei que o Antares está junto também, né? O Antares acompanha bastante os eventos. Mas aí, fala pra gente, primeiro, a Treva eu sei que vem do Magic, né? Apesar de eu
Apesar de eu achar estranho, porque a Trevor é a Priscila, é isso, Priscila?
Isso mesmo. Isso.
É a Priscila. E eu achei a Priscila muito nova para ter jogado com a Trevor quando ela saiu, no começo.
Que isso! Eu comecei a jogar Magic quando eu tinha 11 anos de idade. A Trevor ainda nem sonhava em sair.
Nossa, sério? Caramba, que legal.
Na verdade, não sei. Agora eu tô perdida. Ela já tinha saído, não tinha? Que ano que é a Trevor?
A Trevor é de 2001, Invasão. É daquele ciclo de dragões lendários de Invasão.
Ah, então foi bem próximo de quando eu comecei a jogar.
Invasão foi perto da sétima edição, uma coisa assim?
Isso, exatamente, Antares. É.
Porque... Ah, então eu comecei a jogar depois das Trevas. Eu peguei quando saiu a volta da Treva, né, que foi naquele pack com os dragões.
Isso, sim.
E aí eu já tava na faculdade.
É, verdade. E eu acabei pegando a sétima edição certinho. Eu entrei com Visidrix e Ogre.
Nossa.
Peguei um pouco de Invasão, inclusive. Meu primeiro dragão raro não foi nem um dragão especial, foi só o dragão vampírico. Pra mim é um xodó, mas montei decks rápidos a partir do dragão vampírico.
Olha,
o Antares,
eu sei que Antares não é um nome do Magic, né? E a minha cultura gamer não é tão ampla assim. Explica pra gente de onde vem.
Esse nome foi quando a gente tava iniciando a nossa carreira de narrador pra Blizzard. Uhum. E aí a gente teve que trocar os nossos nomes, porque a gente tinha nomes que eram longos. Então o meu era GG Penguin, o dela era Plainalot. E aí ficava, nossa, mas... Não vai cair
um nome
bem.
Muito legal de narrador, né? Ah. A gente teve que inventar um nome, puxar da nossa infância, que nome que a gente gostava pra começar a narrar.
E aí eu acabei puxando o Antares, porque ele era um personagem do meu RPG. O nome Antares é baseado no Miro de Escorpião, porque eu sou do signo de Escorpião. Então ficou
Cavaleiros,
meio que...
essa é a origem.
Agora falou logo do nome da minha idade também.
Antares é do Cavaleiros do Zodíaco?
Isso, é porque é o último golpe do Miro de Escorpião, a 15ª Agulha Escarlate, é sempre na Estrela Antares.
Aí ele foi muito longe. Antares é uma estrela.
Antares é uma estrela, vamos lá. E aí virou o nome do personagem de RPG que eu interpretava, e aí acabou que eu trouxe esse personagem, porque eu tava tão acostumado a interpretar ele que ficou fácil de lembrar.
É verdade.
Nossa, eu sou uma vergonha pra Cavaleiros. Eu assisti tudo, mas eu não lembro desses detalhes. Principalmente
da estrela. É muito, nossa, depois você vai vendo, vai ter muitos detalhezinhos, nomezinhos, vai longe.
Mas quem é o Antares na vida real? Qual é o seu nome?
Meu nome é Gabriel, tenho 29, quase 30 anos agora, né?
Pois é, cara.
Tá quase lá. Eu sou formado em engenharia civil, mas gamer desde de infância. Eu tava hoje, inclusive, fazendo uma live de Mega Man original, morrendo. Nossa, cara.
Isso é raiz. Isso é gamer raiz.
Nossa, cara, aí eu tava morrendo demais. Mas assim...
Vocês dois basicamente... são de São Paulo?
Não, na verdade a Treva
a gente é do estado, vai.
É, a gente é do estado, pode ser.
A Treva é paulista, então é paulista.
É, nós dois paulistano. Nascemos no estado. Isso. Na verdade eu nasci em São Bernardo do Campo.
E então eu nasci em Campinas.
Na cidade, foi no grande São Paulo.
É,
mas eu vivi minha vida inteira lá pro interior, perto de Campinas, então sou praticamente campineira também.
Como é que vocês se conheceram, então?
Faculdade. Nós dois fizemos a mesma faculdade, só que cursos diferentes no mesmo campus, né?
Exato. Na verdade, foi um amigo meu de colegial que apresentou a gente. A gente tava misturando, eu entrei na faculdade um ano depois dele, ele já conhecia a Treva, e aí a gente meio que juntou turma. E eu conheci ela lá nessa época.
O Antares com a péssima decisão de engenharia. Eu sou engenheiro também, então eu sei. E a Treva?
Eu fiz economia.
Essa aí pensou certo.
Não era a minha primeira opção, mas eu me recusei a fazer engenharia, que era o que os meus pais queriam, e fui para um curso um pouquinho mais B.
Ela é esperta.
Muito bem. E foi a atração aos games e a cultura gamer, né, por assim dizer, que atraiu vocês, que fez crescer essa amizade e juntou o Plainalot?
Com certeza, né? Eu acho que nas primeiras vezes que a gente conversava, a gente ficava falando de jogo antigo, marcava de jogar 64.
Sim, nossa, você me apresentou Banjo-Tooie e Banjo-Kazooie pela primeira vez. Eu tinha 64, não tinha jogado Banjo-Tooie nem Kazooie. Aí ela me apresentou, mas acho que a gente falava muito de show, porque era uma época que você ia bastante em show.
A gente gostava muito de rock e metal, então isso também uniu a gente.
Isso foi...
Mas foi uma mistura de tudo, porque quando eu aparecia com cartas de Magic pra jogar na faculdade, você também ficava tipo, nossa, eu jogo isso.
Sim. Aí eu levava o Game Boy com Pokémon, a gente ficava conversando.
Nossa, eu sempre quis ter esse Game Boy, eu tenho tal fita.
Nossa, cara. Bons tempos.
Pois é.
Que legal. Essa vivência de faculdade, ela vai fazer muita falta se os cursos EAD se proliferarem.
Pois
assim,
é.
Né? Não só por conhecer pessoas interessantes e até surgir essas parcerias, né? Mas também porque você aprende muita coisa, né? Tem uma diversidade muito grande de atividades extracurriculares que as pessoas têm que se expor, né? A faculdade é para isso, é para crescer. Eu vejo tanta gente de 17, 18 anos entrando cru, sabe? A pessoa crua, não tem experiência de vida.
Sim.
Precisa mesmo se expor dessa forma. Bem bacana.
É verdade.
E vocês aprenderam essas coisas, vocês levantaram uma marca, né? Vocês criaram conteúdo, veio do nada, assim, vocês martelaram sozinhos, ou teve algum tipo de mentoring ou associação que ajudou nisso?
Aí a culpa é 100% minha, né? Eu virei para Antares e falei, eu quero, é isso aí, é meu projeto, vambora.
Vambora, e foi.
Mas o Play Unlocked, ele surgiu quando eu tava no segundo ano da faculdade.
2011,
é verdade. Eu coloquei ele no ar, o meu primeiro blog, no dia 1º de janeiro de 2011. Eu não esqueço, porque eu passei o Natal inteiro fazendo blog. E era aquela época que blogs estavam fazendo sucesso com muito meme, tipo, não entendo, ou não salvo. Sim. E eu queria ter um canal que produzisse conteúdo no YouTube aliado a um blog que tivesse memes, só que só memes de games. Eu queria propagar a cultura gamer, porque eu sentia muito preconceito de, tipo, por que as pessoas acham que games causam violência? Por que as pessoas acham que games fazem mal? Sendo que, nossa, game é só minha vida. Me fizeram tão bem, fizeram aprender inglês, fizeram conhecer pessoas. E eu queria mostrar para as pessoas que não conheciam jogos que jogos podiam ser legais. Eu achei que o humor era o caminho mais rápido. Então esse foi o primeiro projeto que sofreu várias alterações, né? Eu era praticamente fim da adolescência, vamos colocar aqui no começo da faculdade, a gente ainda é adolescente, né?
Mas nossa, é uma motivação sim. Nobre, foi muito bacana. Mas 1º de janeiro?
1º de janeiro, eu lembro porque eu estava na praia trabalhando com um 3G. Porque eu era dessas.
Aquelas que planejou o final de ano, falou assim, eu vou fazer dia 1º de janeiro tá no ar e trabalhou pra
não,
isso.
Não, mas foi exatamente isso. Sabe aquelas metas de começo de ano, a partir do dia 1º de janeiro eu vou fazer uma dieta e vai durar o ano inteiro?
Uhum.
Foi tipo isso, eu botei o blog no ar e eu falei, eu vou postar todos os dias 3 posts por dia até dezembro. E eu fiz. O ano de 2011 foi o ano que eu postei todos os dias no meu blog.
Sem falta. Foi surpreendente aquilo, né?
Foi tipo, foi realmente uma meta que deu certo. Eu tive uma meta de ano novo que deu certo.
Acho que eu não poderia falar isso de mim mesmo.
Mas é mais do que isso, para alguém jovem, né? Para alguém na casa dos 20 anos, você dizer que vai fazer alguma coisa e fazer, né? Nem que seja, né, algo simples, algo que talvez só tenha importância para você, mas você fazer alguma coisa, né, ajuda a autoestima. Né? Porque
com
hoje
certeza.
A gente consome muito. Não, não é comum isso, a gente só consumir o que os outros fazem, mas você fazer alguma coisa porque você gosta, porque você tem paixão por aquilo, você admira, e você cumprir, chegar até o fim, ajuda bastante a cultivar a autoestima, é uma delícia.
Não, com certeza. E aquela coisa, né, dá aquele gostinho de fui eu que fiz, e a gente acaba aprendendo muito quando a gente quer produzir alguma coisa, precisa fazer um conteúdo, a gente fuça, a gente dá cara a tapa, como é que eu faço isso, como é que eu edito na marra, que programa eu tenho que usar, e isso foi, tipo, foi a maior parte do meu aprendizado em web design, que depois eu vim trabalhar com isso, mesmo sendo formado em economia, foi porque eu criei um blog e joguei ele no ar, então eu sabia mexer com isso.
Ah, isso é fantástico, olha os jogos trazendo mais um benefício.
Pois é, né? Por causa dos jogos eu aprendi web design e comecei a ganhar dinheiro por causa disso.
Cara, que legal. Eu ainda tô pensando nesse 1º de janeiro, porque você acabou revelando sem querer que você não fica de ressaca também. Eu não consigo me conformar.
Não é só isso, não fica só sem ressaca, mas ela também não fica sem trabalhar, né? Tá direto que eu tô vendo, ela tá trabalhando em alguma coisa.
Eu tenho essa mente que não para. É. Quando eu devo estar descansando, eu tô lá fazendo planos, fazendo tipo, o que eu posso fazer pro meu negócio?
Eu acho legal isso, você precisa de um veículo para essa criatividade, assim, né? Não, não pode ficar só para você. Se você tem vontade de publicar, de escrever, de criar, né, faça isso. Não, não se arrependa de não fazer. Né? E se é coisa boa, né? É coisa que vai entreter e ensinar os outros, então continue fazendo. Né? Acho que é uma lição isso aí. Já é alguma coisa para a gente aprender, né? Não se seguir. E hoje, o que é o Play Unlocked hoje?
Hoje o Play Unlocked, ele deu uma amadurecida, né? Apesar de tudo, a gente não tem tempo hábil para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então ainda é um projeto a longo prazo, de um bloquinho de cada vez, quando sobrar tempo entre um emprego e outro, um trabalho e outro, o que a gente consegue fazer para produzir para ir ser um escape da nossa criatividade. Mas o objetivo do Playing a Lot hoje é comprovar os benefícios dos jogos de uma forma um pouco mais concreta. A gente vai atrás de pesquisas acadêmicas, vai atrás de informações de qualidade, para ajudar realmente a propagar uma informação que seja real. Não adianta a gente falar, ah, eu gosto de jogos, eles me fazem bem porque eu gosto de jogos. É tipo, existem realmente estudos que provam isso, existem relatos, existem cursos, educação que já usa jogos. Hoje eu trabalho no mercado de games, né? Então eu desenvolvi minha carreira voltada para isso. Então eu sei o quanto o mercado de games é benéfico para a economia, eu já uso minha área, no negócio. Então,
os dois estão profissionalmente no mercado de games ou só a Terra?
Mas eu tenho um trabalho fixo no mercado de games. O Antares, ele ainda presta só alguns freelas de vez em quando e ele ainda tem a profissão de engenheiro. Mas sim, eu sei que o sonho dele é largar isso full pra games também.
Sonho que já está em andamento, inclusive, né? Já tivemos essa conversa várias vezes e a gente sempre se ajuda bastante, né?
Sim.
Então, tudo que ela entra pra aprender de novidade, coisas que ela pode compartilhar comigo, sempre é um aprendizado, todo aprendizado é sempre bem-vindo.
E a gente Nossa. Tenta passar esse aprendizado para as pessoas que acompanham a gente, porque, poxa, se eu tive com 17 anos eu soubesse que dava para eu investir numa carreira de games, que dava para eu me especializar nas coisas certas, será que eu teria perdido tanto tempo em outras coisas?
Exato. E aí volta aquela questão, que a gente usa o Playing a Lot também como entretenimento, né? Então a gente tenta unir o útil ao agradável, trazer o tipo de informação que a galera pode procurar, que a galera pode achar de interessante, enquanto a gente se diverte, relaxa, diverte os outros, porque, vamos combinar, games tem toda uma cadeia de benefícios possíveis e imagináveis, mas ela não para aí, além de ser arte, cultura, ele também é, para todos os efeitos, uma forma de relaxamento, uma Sim. forma de descanso, de Sim. tranquilidade, Sim. e eu acho que é quando a nossa mente está mais aberta, mais receptiva a novas informações, a novos conceitos, que é quando a gente está nesse momento de relaxação, de relaxamento, que...
Com certeza.
A gente consegue passar melhor o conteúdo.
É nesse momento, quando você tem esse link emocional com o jogo, com o conteúdo, é que você está aberto a se ensinar algo, né? Então,
Exato.
Acaba tendo uma ferramenta educacional muito importante. A gente até tem que conversar depois, porque eu tenho estudado a aplicação de RPG em educação, tenho compilado... Já dei três versões de um curso de extensão numa faculdade aqui de São Paulo sobre o assunto, né? Então, a gente pode até conversar sobre uma publicação, um texto, trocar ideia sobre isso, porque eu acredito.
Super quero.
Eu acredito para... Já é usado, né, profissionalmente, até para educação superior, educação infantil, mas eu acredito bastante, porque ele mexe com o emocional e é uma abordagem lúdica também, né? Hoje, a gente não pode ter educação mais com um professor subindo num palanque e falando.
Tem tantas formas mais efetivas de trabalhar a mente, de aprender. Isso é muito legal. O que eu acho incrível desse projeto é justamente conhecer pessoas novas que também acreditam nisso.
Exato.
Quando vocês falaram da proposta do Playing a Lot, que é jogar, né, apresentar esses casos de sucesso, né, e compilar esses artigos e reportagens, eu lembrei na hora do que eu vi que a Ubisoft fez. Ela utilizou a engine basicamente o Assassin's Creed da Grécia, foi o Odyssey,
Sim.
né? E ela lançou gratuitamente uma viagem do mundo grego para fins educacionais. Eu esqueci o nome disso, mas qualquer um que tem o Play instalado pode baixar de graça e passear e ter aula com os NPCs do jogo, explicando a época do jogo, né? Você pode andar pela Grécia antiga. Falei, cara,
maravilhoso, cara.
Né? Já tá acontecendo.
A gente sempre conta que, inclusive por causa de Assassin's Creed, quando a gente teve a oportunidade de conhecer Veneza, o Antares, ele sabia se localizar lá por causa do jogo. Ele sabia onde eram os lugares.
Eu achei que você ia mandar sobre o Unity falando da reconstrução.
Não, teve isso de Notre Dame, também. Mas... A reconstrução de Notre Dame, porque eles usaram um jogo pra reconstruir Notre Dame quando Exato. Teve o acidente lá, o incêndio, porque era a melhor representação. Eles fizeram tão fidedigno a catedral no jogo, que eles tinham todos os detalhes para fazer a reconstrução. Isso é incrível.
Ah, que legal, que legal. É, já é uma indústria de bilionária, né?
Uhum.
Já Sim. não é a mesma indústria de há duas décadas atrás. Então tem muito a ensinar, tem muito a oferecer. E nesse momento que eles estão querendo galgar espaços, né, tem, como eu falei aí, né, uma obra de arte, que é aquele Assassin's Creed, gratuitamente, para qualquer escola.
Uhum. Né?
Então é bacana que o veículo de vocês, ele está mostrando essas experiências de sucesso. Mas é para lazer agora, pensando, né, o que vocês gostam de jogar. Eu vejo que a Treva aparece lá com a camiseta da Bazar Game, de vez em quando com os tweets dela. Qual é a sua relação com o Magic, Treva?
Eu voltei a jogar Magic por causa do Magic Arena, né? Isso já é uma história um pouco triste, porque eu parei de jogar Magic por causa de jogadores tóxicos.
Ah, é
eu
mesmo?
Amava o jogo, mas você sabe que, infelizmente, no ambiente do Magic, pelo menos mais antigamente, acho que hoje a gente tá se unindo um pouco mais e criando ambientes mais saudáveis, mas era muito comum jogadores te enganarem, jogadores te zoarem, principalmente porque eu era uma mulher jogando.
É, isso eu ia perguntar. Você, então, já sofreu algum tipo de discriminação, né, pelo fato de ser mulher?
Sim. Bastante. E foi assim, foi bastante traumático pra mim. Então eu acabei largando o jogo porque eu não ia ter com quem jogar. Mas eu jogava aqueles Magics antigos que tinham pra Steam, os...
O Duel of the Planeswalkers,
isso,
né?
Isso.
Sim, sim, legal.
Então, quando lançou o Arena, eu falei, tipo, pô, é minha chance de voltar pro Magic, né? Então eu gostei muito, eu me engajei muito com o jogo. Eu me engajei tanto que eu entrei pra Bazar, né? Eu acabei voltando pro jogo físico, foi no meu primeiro pré-release, conheci a galera da Bazar, fiquei aqui. Aí aconteceu tudo que você sabe que aconteceu e a gente se encontrou naquele dia.
Que bacana, o Magic conquista, né? Ele fideliza. Uhum. Eu sinto muito que você tenha tido essa experiência ruim. Você sabe agora, né, que não são todos os jogadores, mas é uma minoria tóxica, né, como as minorias. Uhum. Né,
em todo jogo, infelizmente, né?
E a gente espera até que o Magic tenha um público diferenciado, mas sim, né, tem todo esse tipo de coisa. Mas fora a parte de, talvez, enganação e talvez alguma... Você já teve alguma situação de, sei lá, cantada ou de alguma situação mais desagradável do que alguém tentando te engabelar?
Assim, de memória, não. Porque, apesar de tudo, eu ainda jogava com pessoas meio que conhecidas, né?
É porque... A próxima pergunta era, o que você dá de conselho para as mulheres e meninas que querem entrar no Magic agora?
Procurem comunidades. Hoje a gente tem tanta comunidade bacana, comunidade só de garotas, comunidade só LGBT. Tipo, a gente que faz um trabalho bacana, vocês que estão sempre promovendo aí uma comunidade um pouco mais saudável. Eu acho que hoje a gente tem bastante porta para entrar no jogo, né? Que você vai ter o mínimo contato possível com jogadores ruins e se tiver, você vai ter uma comunidade tão grande te apoiando. E é difícil você parar com o jogo por causa disso.
Exato.
E eu acho que esses exemplos, né, Treva, você e outras mulheres que hoje produzem conteúdo, que realmente mostram, né, a cara do jogo, né, e realmente ajudam a representar essas mulheres, né, e outras pessoas que querem entrar, mas tem essa barreira, né, de um universo muito masculino.
Sim.
Ou tem esse preconceito com iniciante, eu acho que é muito bom mostrar, liderar isso pelo exemplo, né? Mostrar esse exemplo que dá para trazer, né? Então, aqui no podcast a gente também já trouxe pessoas para falar sobre isso e a gente sempre reforça isso porque é muito importante que o Magic seja diverso e respeite as diferenças, né? Eu acho que respeito é a grande palavra da nossa sociedade hoje e eu acho que é aplicado ao Magic também, né?
Com certeza. Assusta um pouco uma garota você entrar num salão onde só tem homens sentados jogando com aquela cara de sério. Agora, quando você vai, por exemplo, numa própria Bazar e ver, tipo, garotas sentadas. Foi um tipo de ambiente de Magic que eu não conhecia e que fez eu me atrair um pouco mais pelo jogo. Aí eu conheci produtoras de conteúdo e eu vi, tá, isso aqui também pode ser o meu lugar. Então faz toda a diferença. A gente se identifica, a gente quer mais histórias como a gente e a gente quer se sentir parte do negócio.
É um Magic que por tanto tempo teve um público tão heterogêneo, que você falou, é verdade, deve assustar.
Exato.
Não só garotas, né? Qualquer minoria, né?
Exato.
Entrar numa loja cheia de homens brancos e héteros. Jogando.
Exato, tem isso também, pois é.
É bacana saber desse seu exemplo, né? Através da ferramenta virtual você voltou para o jogo físico, né?
Uhum.
E agora participa, inclusive, dos eventos físicos. Quando eles voltam, né? Também.
Agora estão interrompidos, né?
A Trev e o Antares estão lá. Antares, você joga Arena também?
Jogo bem menos do que eu gostaria, para ser sincero. Mas assim como a Treva, quando voltou, quando a gente viu o beta surgindo do Arena, eu tive mais ou menos, com certeza, diferente da Treva. Minhas experiências foram bem diferentes, mas eu também tive experiências com jogadores tóxicos, especialmente porque eles adoravam passar a perna em termos de valor de carta.
Ah, sim.
Ao ponto de eles virarem e falarem, olha só, eu tô te vendendo essa carta aqui por R$5, eu comprava, ele Ele pegava o dinheiro e falava, ah, eu podia ter dividido por 50 centavos que eu saía no lucro.
Não,
e
na aí, sua cara.
Na minha cara, pessoas que se chamavam de meus amigos, inclusive.
E aí eu ficava. Se sentir mal. Só
exato. É, só por isso. E eu sempre fui um jogador muito mais casual. Então, pra mim, o Arena caiu muito bem, porque eu tive a oportunidade de jogar com tranquilidade, sem me preocupar com o meu oponente, sem me preocupar exatamente se eu tinha que ganhar ou não, porque o jogo se tornava divertido, porque ele é graficamente muito bonito. Então, isso é uma coisa que me atraiu bastante no jogo. E é algo que eu posso pegar, abrir aqui, jogar 10, 20 minutinhos e acabou. Posso fechar, sair, fazer outra coisa.
Não precisa achar um jogador.
Exato, não preciso ficar embaralhando as cartas, comprando, procurando, fazendo e tal. Então, como teve muito facilitador e eu sempre fui um jogador mais casual, o Arena me invocou muito, pra ser sincero.
Se você gosta de jogo bonito, eu vou te apresentar o Magic Online, você vai ficar... O Magic Online é bem interface de programador, né?
Pois é, ele tem o seu charme, na minha opinião.
O dinheiro dentro de você falando.
Primeira vez que eles me apresentaram. Pasme, a primeira vez que eu fiquei sabendo da existência do Magic Online foi através do tio Vini, depois que a gente já começou a frequentar um pouco mais a Bazar. E aí eles estavam falando Magic Online, Magic Online, Magic Online. Eu entrei numa live do tio Vini e tava lá Magic Online. Eu falei, cara, até que não é tão ruim assim. Até que é bonito, até que não tá tão ruim. Mas aí eu vou.
Se você tivesse conhecido há 10 anos atrás, talvez você tivesse jogando.
Muito,
né?
Provavelmente eu tivesse jogando ainda, porque ele também tem vários dos facilitadores. E eu ainda ia perder muitos untaps, provavelmente. Mas. Normal. Que coisas que o Arena faz automático, né? Mas eu acho que eu teria me encontrado também.
O que vocês almejam para o futuro do Magic, né? Em termos de foco em formato competitivo ou casual, futuro do Commander, o que vocês gostariam que... Para que direção vocês gostariam que o jogo fosse?
Olha, eu não sei responder essa pergunta, porque eu me sinto uma jogadora muito casual para realmente opinar. Eu gosto bastante dos formatos atuais, eu acho que o Commander une muito a galera. Eu gosto quando eles lançam novas coisas para Commander, apesar de eu não jogar, porque eu vejo que o pessoal que realmente se parece comigo no Magic, fica feliz.
Uhum.
Aquela galera que tem experiências parecidas, que também, tipo, tem um foco mais casual, fugiu bastante do competitivo. Mas por causa da Arena, eu comecei a me interessar muito por T2.
Sim, é bizarro isso, né?
Então, é assim, a gente sempre espera um formato cada vez mais equilibrado, um formato cada vez mais saudável, pra gente conseguir jogar. Sem ter uns decks muito repetitivos.
As surpresas que eles jogam na gente essa semana, né? A gente ficou sabendo. Nossa, vamos pro plano nórdico, depois pro plano Harry Potter, depois pra tantos. Né? Assim, é uma mudança. Você que tá lá desde antigamente, né, Treva? Assim, não tinha. O Magic era meio que fechadão ali na Indominária, logo depois foi expandindo para Mirrodin e outros planos, mas o Magic era o Magic, né? Agora tá fazendo crossover com Godzilla e com esses outros.
The Walking Dead.
The Walking Dead também, é verdade.
Não é só mais numa cultura gamer, o Magic está se apropriando da cultura geek ou nerd, né? Tá virando uma coisa pop já. Vocês gostam disso? Vocês aprovam esse crescimento?
Eu gosto bastante, porque a gente costuma brincar, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho por fora, mas a gente costuma dizer que a gente é variety gamer, né? Variety streamer. A gente quer trazer vários jogos, porque a gente acha que quando tem um jogo que apela pra você, você pode encontrar outros jogos que apelam também. Então, quando o Magic pega pra unir várias culturas diferentes ou várias tradições diferentes, que nem lobisomens, D&D, por exemplo, Harry Potter, como vocês brincaram, eu acho que o jogador de Magic tem a chance de olhar e falar, nossa, eu gostei desse universo, vou consumir um pouco mais dele. E o jogador, e a pessoa do outro universo vai virar e falar, caramba, então tem esse universo em Magic, posso consumir mais Magic. E a gente troca experiências boas de várias plataformas e a gente começa a conhecer formas de entretenimento diferentes. Então, qualquer tipo de esforço que ajude a gente a quebrar nossa, digamos assim, nossa zona de conforto para conhecer outras obras ou para dar uma segunda, terceira, quarta chance para outras obras, eu acho super válido. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando saiu o cubo gelatinoso no meio da transmissão, eu olhei e falei, caraca, não, você tá de sacanagem comigo. Você tá de sacanagem comigo.
Não, mas não só isso, né? O crossover do Magic com o D&D é uma coisa que, tipo, acho que todo mundo esperava.
Sim.
É raro você achar um jogador de Magic que não jogou o D&D ou que não vê através do D&D, ou vice-versa, não foi pro D&D depois de conhecer Magic. Uhum. Então é uma coisa que todo mundo se perguntava, mas pera lá, por que que Forgotten não pode ser outro plano? Por que que eles não podem unir os mesmos universos? Se parece, tem coisas legais. Então, assim, uma coisa que, apesar de muita gente já ter perdido as esperanças, vem em boa hora e faz todo sentido.
Sim, com certeza.
Eu gosto desse tipo de inovação.
Eu também.
Eu falei,
também.
Pro, com o MP sobre o Magic Legends, né, que é aquele MMO ou MOBA, sei lá qual que é a sigla correta para o Magic Legends. É, já pensou você poder andar em Forgotten Realms? Encontrar
eu
os
falei
personagens,
a mesma
ter...
coisa!
Cara, vai ser sensacional isso. É. Isso não estamos pensando nem no Magic. Para mim vai ser uma coleção que eu gostaria muito de fechar a coleção inteira. Mas você imagina essa integração, cara. Isso
Sim.
aí eleva para um outro nível, cara, essa integração. Então, realmente, eu fiquei muito hypado com Forgotten Realms.
Com certeza.
Nossa, muito. E a gente é nerd... Full, né? A gente procurando. E caramba, então pera lá. Então agora em Forgotten tem Planeswalk. A Treva mesmo virou e falou: tá, agora eu quero jogar de Plurinauta. Eu quero
saber. Eu virei pro Antares e falei imediatamente também: tipo, você vai aprender Forgotten, você vai mestrar uma aventura pra mim em Forgotten e eu vou ser uma Planeswalker de outra dimensão e você Exato. Vai ter que enfiar isso em Forgotten.
E a gente fica pensando: caramba, tantas coisas podem estar acontecendo. Então quer dizer que alguém, né, em Forgotten pode ser um Planeswalker também, a gente não sabe.
Sim,
eu não aceito menos do que um Planeswalker do Elminster. Eu não quero
Exato.
Menos que isso. Não quero
Exato.
Menos que isso.
Exato!
Então, abrir a janela pra essas coisas.
O MP quer montar um commander do Tarrasque. Ele quer o Tarrasque como
criatura. Tem que ter o Tarrasque.
Não vai adicionar muito flavor.
Nossa, muito. E aí, então, você tava perguntando sobre o que a gente gostaria de ver na Arena. A gente é bem casual. Então, pra gente, mecânicas como Parry, por exemplo, que você tem o flavor de clérigo, ladino. São legais. Pra mim, particularmente, goblins. Quanto mais goblin, melhor. Mas qualquer coisa assim pra gente...
Goblin latino,
exatamente. Exatamente. Então, pra gente, assim, qualquer coisa que entre no Magic, que seja realmente uma mecânica nova, algo diferente. Pra mim, particularmente, uma volta de Arcanemy, que é um formato que eu tinha gostado bastante de jogar no Duels of Planeswalkers.
Nossa, também.
Então,
verdade, já pensou eles colocam esse tipo de modelo no Arena? Ia ser incrível.
Nossa, eu gosto muito de modos diferentes, de formatos diferentes de jogar.
A verdade é que a gente é jogador muito fácil de agradar, né?
Também, a gente é muito fácil. A nossa barrinha é muito tranquila de passar.
Perto dos jogadores de Magic, a gente é fácil.
É muito de boa.
Mas essa é a maioria dos consumidores de Magic, né? Da mesma forma que Commander, né, é um dos formatos mais jogados, a Wizards está vendo potencial nesse tipo de pessoa, né? Já não é mais um jogador, é uma pessoa que consome o produto que é o Magic, né? Então, você não pode mais pensar exclusivamente em jogar, em ter o construído, né? Tem que ampliar o Commander. A gente falou, e outras vezes a gente falou sobre o Chandalar, né? Que é o Duel of Planeswalker antigão. Por que não pode ter um modo campanha no Arena? Sabe,
nossa,
pra você
sim,
fazer
sempre
coisa,
quis, nossa.
Sabe? Então, assim, tem muita coisa que pode ser explorada e que eu acho que eles começaram a ver isso agora. Outras empresas e outros jogos já exploram isso, né? E a Wizards está conseguindo, né, colocar isso dentro do produto dela e realmente atrair um público maior, não, como o MP falou, né? Não só o público do Magic, mas o do RPG e da cultura nerd no geral, né?
Aproveitando o segue do Eli, olha, se começamos com Magic, né, por que não expandir aí para um MMO e depois para um outro tipo de jogo no universo do Magic e assim, né, começar uma nova Blizzard, né? E você tem uma experiência com a Blizzard, conta um pouquinho pra gente como é que foi, vocês visitaram o lendário escritório deles.
Nossa.
Lá, que inveja.
Eu arrepiei agora só de lembrar disso.
Isso é uma história muito engraçada, né, porque eu trabalhei por muitos anos num evento de games, quando ainda tava, tipo, almejando entrar nesse mercado, fazer trabalho voluntário num evento de games lá da região de Campinas. E o meu chefe lá, ele chegou com uma oportunidade única. Eu vou para E3, eu consigo um ingresso para você entrar na E3, você vai. E eu não tinha um tostão furado, como é que eu ia para os Estados Unidos, tirar visto, fazer tudo e ir para E3? E eu falei, eu vou. Qual vai ser minha próxima chance de ir no E3? Claro que eu vou. Eu fiz uma dívida, terminei de pagar alguns anos atrás.
Oh, em retrospecto, que ótima decisão, né? Porque...
Melhor decisão da minha vida, porque aí... surgiram oportunidades totalmente únicas de, tem um cara indo pra E3 com a gente que ele vai começar o trabalho na Blizzard. Vocês não querem conhecer a sede da Blizzard de Irvine? É uma cidade pertinha aqui de E3.
Nossa, cara. E foi o quê? 2015, né?
2015. Foi tipo... A gente contava centes, a gente...
O chefe dela quase bateu na gente.
Tinha dia que a gente não jantava, mas não tem problema, porque aquela experiência, a gente nunca mais vai ter essa chance igual.
E foi fantástico. O escritório da Blizzard era maravilhoso, a gente pegou várias... Eles tinham uma na cafeteria, os lanches personalizados, inclusive.
Tinha aquelas
maquininhas. As maquininhas de moeda, que você coloca a moeda, tira um bonequinho. A gente comprou, tipo, a gente trocou muitos dólares por aquelas moedas, a gente pegou algumas moedas, trocou por vários bonequinhos.
A gente não janta, mas bonequinho na máquina de chegar. E é assim, é um sonho. Você conhece o museu da Blizzard, você conhece, tipo, eles têm um tour guiado, né? Não é aberto ao público, mas pra quem mas eles levam, tem um tour guiado, que eles mostram, tipo, numa caixa, o primeiro jogo que eles fizeram, fiquei assim, num quadro numa sala. Todas as estátuas que eles levam pra BlizzCon. É realmente um sonho.
Realmente, é muito bem feito, na minha opinião.
Eu só tinha tido experiência com World of Warcraft. Eu voltei de lá jogando todos os jogos do Blizzard. E o mais legal que isso é que a gente foi na semana do lançamento do Heroes of the Storm.
Isso é verdade. Eu custo acreditar que isso aconteceu, cara.
E quem diria que não conhecia o jogo, não fazia ideia, não tinha jogado alfa, beta, nem sabia da história dele, e mais um ano depois eu estaria virando a narradora. Aliás, 2 anos depois eu estaria virando a narradora do jogo.
Que legal. Baita história, gente. É um sonho mesmo, né? Apesar do Diablo 4 ser aquele... né? Como o cara da camisa vermelha falou. Mas a Blizzard é uma baita empresa e acho que é um modelo aí que muitas outras podem seguir. Né, de uma expansão, né, gradual da marca dela, mas você sabe que é o que é da Blizzard, né? Quando você olha o modelo 3D, as cartinhas, você sabe que aquilo é da Blizzard. Você tem uma segurança de ter uma qualidade ali, de estar no mesmo lore, né? Isso é bonito, isso é bacana, isso faz parte. Nós acompanhamos essa história, né, também. Quem é que nunca jogou Warcraft 3, né, StarCraft?
Sim.
Né? Exato.
Hearthstone, é que não pode falar perto, né, da Wizard.
Não, mas eu realmente acho assim, um excelente modelo, principalmente o passado da Blizzard, toda essa expansão, quando você pega a origem dele, né, dos sócios originais. Como eles criaram a fanbase deles é um negócio incrível, né? Hoje tem muita gente, até hoje, mesmo depois de todas as decepções, ainda tem gente que defende a Blizzard com tudo. Eles têm o maior evento de fãs da Terra.
É um case de sucesso,
né? É muito,
né,
bonito.
É um case, assim, muito fantástico.
Você pegar uma pessoa apaixonada pela Blizzard, que conhece o WoW desde os primórdios, jogou os Warcrafts ou os Starcrafts, é muito legal.
Uma coisa que é similar com a Wizards é que é uma empresa de gamers feito por gamers, com gente que tem uma relação emocional, né? Não é como uma EA, por exemplo, né? Que basicamente se foca em extrair recursos, né? Em minerar recursos das crianças, muitas vezes, que jogam um FIFA da vida. Né? É uma empresa que respeita o jogador. A Wizards também, né? Tá cheio de jogador de Magic ali, né? Para trabalhar em design, você tem que ter feito top 8 em Pro Tools. Tem que jogar 10 anos.
Sim.
Então isso é bacana. Agora, fora essa ida até a Blizzard, nessa quase uma década, né, de cultura gamer, produção de conteúdo, quais os momentos, assim, que são inesquecíveis pra vocês?
O primeiro momento que vem à mente, apesar de eu não ser um grande fã, assim, fã muito grande de Final Fantasy VII,
nossa, verdade.
Foi nessa mesma E3, nessa mesma viagem, a gente teve a oportunidade de ver o teaser da promessa.
Foi quando eles anunciaram o teaser de que eles iam fazer o remake, foi na E3 que a gente tava.
Na época eu nunca tinha jogado Final Fantasy VII, admito que eu só joguei agora junto com a Treva de PlayStation, depois que a gente pegou esse Final Fantasy na mão. E mesmo assim, na hora, me deu um arrepio, sabe? A hora que você
me falou... Eu gostava do set, mas eu peguei o remake e eu lembrei do dia da E3, da gente vendo aquele teaser.
E é um momento que você sabe que tá todo mundo esperando por algo e vai chegar,
história,
sabe?
Né? Tudo que você vivencia nos games fica na história.
Exato. Eu acho que
eles tiveram... A energia do lugar, a vibração deve ter sido impressionante. Vou confiar algo pra você. De vez em quando eu entro no YouTube, assisto o vídeo da Comic Con do anúncio de Batman vs Super-Homem. Esse vídeo, você treme, assim. Imagina estando lá, assim. Ninguém sabia que isso ia acontecer, né? E eles anunciaram de uma forma muito... Apagaram as luzes e tal. E aí lança o símbolo do Super-Homem e do nada por trás vem o símbolo do Batman. Aí o pessoal vê a loucura, né? Esses momentos realmente ficam... tatuados no seu cérebro.
Sim, olha, muito boa. Eu vou começar a usar essa expressão, inclusive.
Que outros momentos vocês têm aí pra compartilhar?
Eu acho que o dia que eu descobri que eu tinha virado narradora.
Uau! Você já narrava antes, Trava?
Não, na verdade a Blizzard lançou um concurso cultural. E eu olhei pro Thales, o Thales olhou pra mim, vamos tentar? Vamos. A gente fez uma narração horrível. A gente tenta melhorar, né? Dá, eu acho que dá, não vamos mandar essa não, não vamos mandar essa não. Todas as outras ficaram piores, a gente mandou a primeira. Acho que era dia 17 de dezembro de 2017. Isso aí.
É isso aí, eu acho.
17 de dezembro, mais ou menos, de 2017. Eu fui tomar banho, quando eu saí, o Antares estava com os olhos cheios de lágrimas, meio que pulando na cadeira. Aí, que foi? Que aconteceu? Aí ele apontando pra tela do computador meu nome, assim, vencedora.
Uau!
Cara, que sensacional. Era uma coisa que não te dava a narração em si, né? Te dava um
não,
fone.
Me dava, tipo, só me dava um fone. É. Tipo, eu já tava feliz com o fone. Tinha as regras que falava, não, nada garante que você vai virar um talento da Blizzard e tal, não sei o quê. Mas isso me deu, assim, tipo, acho que foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa relacionada a jogos, que eu vi, tipo, caramba, será que eu consigo? Mesmo que eu não tenha oportunidade, deixa eu começar a estudar isso aí, talvez dê certo. E em março, acho que veio a notícia de que realmente eles tinham uma possibilidade de me colocarem no time, e eu entrei no time. Eu fiquei, tipo,
nossa, isso foi
uau,
acho
que foi meu primeiro emprego, assim, efetivamente, que eu ganhei dinheiro com jogos.
Sim, sim.
Qual foi o jogo narrado por vocês? Desculpa.
Foi Heroes of the Storm.
Ah, o Hero, ok. Vocês tiveram uma preparação anterior para conhecer os times, os jogadores, as jogadas?
A gente gostava muito de acompanhar o competitivo, e inclusive falando de exemplos femininos, eu só tive vontade de me inscrever no concurso de narração porque existia uma narradora mulher de Heroes of the Storm. E ela era tipo uma inspiração de, caramba, mulheres podem narrar, olha só, tem uma garota ali.
Você não acha que hoje tem uma brasileirinha olhando você e falando, nossa, um dia eu quero ser que nem a Treva também?
Nossa, tomara que tenha, tomara que a gente me supere.
Com certeza.
Eu acho tão legal isso. Hoje, né, a gente tem mais mulheres no meio dos games, inclusive saiu uma notícia recentemente que nunca tiveram tantas mulheres na indústria, tem mais desenvolvedoras, tem mais tudo. Então é legal você ver apresentadoras, verem narradoras em todos os esportes que existem. E
sim, eu vou dizer, eu não tenho PlayStation, não joguei The Last of Us, mas o que aquela menina fez,
sim,
pelos games e pelas mulheres, pelo protagonismo feminino no game, né?
Sim.
Foi impressionante. Baita, baita história. Eu acompanhei a história
no YouTube,
obviamente, né? Foi muito legal mesmo. A história é através do exemplo, né? É bacana, sim, isso. É bacana. E vocês falaram que são... O Antares falou que são streamers... O que mesmo?
De variedade.
De variedade.
Variedade, a gente varia entre três jogos. É muito variável.
Como é que é a gente streaming de vocês? Onde que o pessoal encontra vocês?
Eles encontram a gente na... Todas as redes sociais nossas são alguma coisa Playalot. Então é Twitch... /Playalot, Twitter/Playalot, YouTube/Playalot,
Instagram/Playalot, Facebook/Playalot, playalot.com.br.
Que é o site, que é o blog, que tá ativo até hoje, né?
Tá ativo até hoje, bem diferente.
Eles estarão na descrição. Sobre transmissão mesmo, quando vocês fazem transmissão, que jogos vocês priorizam, quais os horários?
A gente tá pegando muito a questão da tarde, da noite.
Tarde e noite, praticamente todos os dias, de segunda a sábado.
Exato, exceto os domingos. Alguns compromissos exigem a nossa atenção, a gente tem que terminar um pouco mais cedo às vezes. Que é o caso que acontece segunda-feira e sexta, por exemplo. Mas a nossa agenda, ela tá meio que sempre em mudança, porque o trabalho é muito, muito volúvel. Então, às vezes chega um momento que uma semana inteira a gente tem que estar das 10 da manhã às 5 da manhã do dia seguinte trabalhando.
Mas todos os jogos mudam, menos Magic Heroes.
Exato.
Isso você sempre vai encontrar em algum dia.
Exatamente.
Bom gosto.
No período da tarde, que é o período que a Treva tá mais focada e eu tô mais tranquilo do trabalho, eu geralmente abro sozinho, trago alguma coisa diferente, um Mega Man, por exemplo, algum outro jogo.
A gente pretende jogar mais jogos antigos.
Exato.
Pegar os Final Fantasy, jogos realmente da nossa infância.
Exato, mas mais de noite, quando ela consegue entrar, ela encabeça o Magic, e de quintas-feiras a gente tá sempre fazendo Heroes of the Storm, porque é um jogo que a gente é apaixonado até hoje.
Uhum.
Ah, vocês são ocupados, hein?
Falta uau, tempo nesses dias.
Se a gente tivesse tempo, a gente jogava o dia inteiro. Então, o nome
com certeza,
condiz, né?
Com
Playing a Lot.
Que bacana, gente. Talvez o pessoal do Magic não conheça o Heroes of the Storm, né? Apesar de ser da Blizzard, de empresa grande e tal. Vocês podem dar uma geral sobre o jogo, do que se trata, como é?
Ele é um jogo mais apagadinho, né? Porque ele saiu bem atrasado no mercado. Foi um dos últimos MOBAs a serem lançados. Para a empresa que praticamente inventou o MOBA.
O que é engraçado, realmente, né?
Porque... É meio irônico, mas... O Heroes é o MOBA da Blizzard, apesar da Blizzard não chamar ele de MOBA, né? Ela chama ele de Hero Brawler.
É, Hero Brawler, exatamente. Ele une todo... Ele faz exatamente aquilo que vocês falaram que é bonito.
Ele une todas as franquias da Blizzard e ainda cria personagens únicos. Então tem personagens no Heroes que são só do Heroes, mas tem personagens que são do Overwatch, do StarCraft, do Diablo... do próprio Warcraft, e tem personagens, inclusive, de jogos antigos deles, como Lost Vikings.
Exatamente.
Lost Vikings.
Vikings, nossa.
Então, ele é um jogo, assim, que ele é gostoso, porque ele tem esse flavor de todos os jogos que você jogou da Blizzard, enquanto ele é um MOBA totalmente diferente dos outros do mercado, porque ele é mais dinâmico, ele tem mapas diferentes, ele tem experiência compartilhada, o que diminui um pouco da toxicidade, não tem como você roubar kill, não tem como você se destacar muito.
E uma coisa que pegou muito pra gente, a gente sempre teve um horário muito restrito, então por ser um MOBA que naturalmente ele acaba mais rápido, as partidas são mais
ele
curtas.
Ele é um dos MOBAs mais rápidos também, as partidas duram de 15 a 20 minutos. Então...
Exato.
Olha, rapidinho. Né?
Então acaba que pra quem tem pouco tempo, ou tempo muito restrito, ele é uma excelente escolha, porque... você consegue rapidamente aprender um pouco como ele funciona. Ele, bem como a Treva falou, por ele ter várias mecânicas que auxiliam e reforçam a necessidade de um jogo em time, você acaba tendo uma comunicação legal com o seu time muitas vezes, e você depende do time para conseguir jogar muito bem. Então, é bacana que você incentiva o teamwork, né?
Sim.
Algo bem valorizado.
Inclusive, é por isso que não gosta muito do jogo. Exato. Você tem que trabalhar em times? Não, que isso? A culpa é do time, eu sou o melhor.
Direto. Direto, né? A gente ouviu isso de MOBA.
Direto.
Não, mas infelizmente ele não tem mais um cenário competitivo, ele acabou se tornando um MOBA quase que 100% casual. Mas Exato. Ainda tem bastante gente jogando, bastante gente que defende o jogo, que ainda faz algum tipo de campeonato, e estamos nessa onda.
Exato. É, ele realmente... Desculpa.
Não, perdão, pode falar.
Eu ia falar, só comentar, adicionar que ele realmente tem alguns campeonatos amadores, né, apenas.
É, os fãs continuam mantendo a comunidade competitiva.
Exato.
O que aconteceu com a Blizzard é algo super curioso e mostra a força que tem os jogadores mesmo, os desenvolvedores, né? Porque tinha o Warcraft 3, aí o Ice Frog foi lá e programou, fez um mod chamado Dota. O Dota fez mais sucesso do que o jogo competitivo do Warcraft.
Sim.
Dota 2, né? E dentro do Dota 2 tem um mod chamado Dota Auto Chess, que teve o seu spin-off também e teve vários outros copiando esse Auto Chess. Então é o filho do filho, né? E é um Inception quase, né? É um jogo. É bizarro isso, mas é um exemplo que mostra que mudou demais, né? A forma como se produz jogo, como se conquista uma base de jogadores, como se constrói um jogo competitivo, né? Isso é um tanto assustador, né? Mas é bacana de ver também que os próprios jogadores e os modders, né, estão tomando controle da indústria. Estão ganhando muito protagonismo. Isso é bacana de ver.
E hoje tem tanta empresa indie, né?
Exato.
É tão legal você hoje poder realmente abrir uma empresa de jogos na garagem e pode dar certo.
É, você viu o Fall Guys? Que absurdo, o Fall Guys.
Que exemplo incrível.
A empresa não consegue manter servidor direito, porque ela não esperava tanto sucesso. Sim. Vai ser um joguinho legal, né? Pois é, e diante disso tudo, né, eu acho importante ter contato aí com e manter, né, ficar sabendo o que produtores jovens como vocês estão fazendo, né. Vocês é que acabam absorvendo também as vontades, o que esse público está querendo, né. Então, pensando em algo mais profissional, assim, para onde é que o Playing a Lot vai no futuro? Que tipo de influência vocês pretendem ter? Ou que vocês já estão bem... acostumados a ter no público de vocês?
A gente gostaria de alcançar mais pessoas para promover que os jogos fazem bem e para promover essa visão que os jogos vão além, né? Que eles não são só mais um joguinho, eles podem ser realmente uma cultura, arte, podem ser uma ferramenta, são um mercado enorme. Eu acho que eu vejo a gente no futuro realmente alcançando mais pessoas para passar essa mensagem, produzindo conteúdos com cada vez mais informação, produzindo cada vez mais artigos, que é um sonho, né, a gente ter tempo para isso, mas se a gente conseguir fazer as pessoas se interessarem por informação de qualidade e fazer cada vez mais uma informação de qualidade ser acessível a todos, né, tem pessoas que não... às vezes não gostam do formato de texto, mas absorvem a informação através de um vídeo, ou vice-versa. Sim. Tipo, tem uma linguagem mais fácil de falar com mais pessoas, principalmente com crianças. Então, se a gente conseguir fazer esse trabalho de ampliar a nossa voz e passar essa, cada vez mais essa mensagem, talvez mais pessoas tenham a vida mudada pelos jogos como a gente teve.
Ah, que bonito. Ficou difícil superar isso, hein, Antares?
eu não tive nem chance. Eu só estou lacrimejando aqui, porque sempre que eu ouço ela falar desse jeito, eu fico tocado, eu fico comovido.
uma última coisa. Como vocês lidam com públicos, né, um tanto mais diversos do que o do Magic, jogos diversos também, vocês acham que os jogos em geral têm um papel importante na manutenção e na recuperação da saúde mental dos jovens?
Sim, e você usar os jogos certos, né? Sim, com certeza.
Vai muito da pessoa que joga também. A gente não pode categorizar um jogo ou uma obra de arte, um quadro, pela interpretação da pessoa. Então depende de muito como a pessoa reage em relação ao jogo. E isso vai muitas vezes do dia. Às vezes a pessoa realmente não tá num bom dia e o jogo, ela usa o jogo como um mecanismo de escape. Não dá pra dizer que isso é uma coisa...
Tipo, a gente sabe quando o jogo tá estressando a gente, e a gente sabe quando o jogo tá relaxando a gente. Mas que a gente tem muitos casos de pessoas que, através das streams, através de jogos, conseguiram passar por fases muito difíceis. A gente tem. Então é uma questão de como você usa realmente isso a seu favor e aprende a entender o seu limite, e aprende a entender quando você está cometendo exageros. E depois é realmente informação.
Exato.
Tem jogos que comprovadamente ajudam nisso. Às vezes uma coisa boba, tipo Tetris, comprovadamente ajuda você a lidar com vícios.
Uhum. Nossa, okay. E várias outras, né? Nossa.
E várias outras, tem muitos exemplos. Então eu acredito que sim.
Recentemente eu vi jogos de, eles chamam de baixo batimento cardíaco, né? São jogos como Journey, como Walking Simulator, né? Esses jogos que são feitos para exploração. Tem o chamado Abzu também, que você mergulha e não tem combate. Não tem combate, né? Não tem nem puzzle muito difícil, é mais para você apreciar, abaixar o seu batimento cardíaco.
Não é pra você ficar frustrado com nada, é só pra você curtir.
É, exatamente.
Isso. E me lembro bastante, né? Quer dizer, se tem mercado para isso, né? Existe uma necessidade, né? Ou seja, não é um jogo competitivo, não é um jogo que você vai entrar e ouvir alguém te xingando porque você não jogou com o time, né? Então, essa parte eu também me interesso, né? Que a gente vê muitos problemas de saúde mental nos jovens, com toda a pressão, né, dos estudos e da família. Enfim, ser jovem é horrível também, né? Você passa por várias informações e muita gente não te entende, né? Então, nesse período, os jogos podem ajudar também. Então, tem esse papel importante. Acho legal. Bom, gente, eu acho que estou satisfeito. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá? Eu não sou repórter, eu não sei entrevistar. Então, eu pergunto que tem a mente, tá? O Eli já está acostumado, por isso ele não fala nada.
Já conheço a peça. Já.
Fique à vontade.
Eu só queria agradecer mais uma vez para a gente ter um espaço para a gente falar sobre o nosso projeto e... Sei lá, obrigada.
O convite de vocês foi realmente muito gostoso. Eu acho que o papo foi muito gostoso também. Eu diria que eu me sinto muito confortável com esse tipo de conversa descontraída que a gente faz e que vocês trazem pra gente. O trabalho de vocês é muito bom.
Sim, muito obrigada mesmo por continuarem fazendo esse trabalho incrível.
Obrigado. Nós que agradecemos muito alguém com a bagagem de vocês, né, disposição, o tempo de vir até aqui. Pena que não dá para explorar mais cada pequena coisa, porque a proposta do hack do ZT, todas aquelas fases. Vocês jogam Magic e sabem que não dá para passar o turno inteiro na fase principal, né? Senão o oponente desiste, né? Quem joga de azul sabe do que eu tô falando, né? Mas é isso, obrigado. Os links das redes sociais, da Twitch, estarão na descrição desse podcast, tá? E dúvidas, o pessoal pode ir até vocês. Vocês são bem acessíveis, né? E quando voltar o Google Play em papel, eu tenho certeza que a Treva vai estar lá nos eventos da Bazar também, né, Treva?
Com certeza.
Com certeza, com certeza.
Então, beleza, gente. Brigadão, até a próxima, hein?
Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Até mais. Valeu,
obrigado. Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana, ele escolhe a frase da semana.
A frase da semana é... Ah, pode ser essa do Rodney.
É. 2020 não tá de brincadeira, o Eli tendo sorte. Essa é a frase da semana. O Eli nunca tem sorte, nem pra abrir booster, nem pra jogar, né? Aí o pessoal acompanha a live e vê lá você dando sorte finalmente. O Rodney me lembra a alegria que é participar dos torneios físicos, né, cara?
quando a gente encontra aí pessoal novo, troca uma ideia sobre os decks. Verdade. Um vai jogar Modern, outro tá jogando Commander, e depois vem como é que foi teu jogo e tal. Essas coisas fazem falta mesmo quando a gente tá acostumado. Nem que seja, né, a cada 3 meses, vem um pré-release, a gente tá acostumado com isso, e no momento da pandemia faz falta. Mas voltaremos mais fortes, né, do que deixamos de ir para esses torneios, com certeza, né, Erika?
Ah, sim, com certeza. Acho que espero que a gente aprenda bastante como comunidade e que as coisas estejam melhores ano que vem. Para mim, o Magic vai demorar um pouco mais do que talvez para a maioria das pessoas, né? Mas por uma ótima causa, e não vai fazer. Vai fazer falta, mas a razão é muito mais nobre e muito mais longeva aí do que as partidas de Magic.
E será que vai ter gente, quando o Magic voltar, gastando uma nota de R$200 em uma única carta, trocando pau a pau assim? Facilitou, né, cara?
Com certeza vai precisar de notas maiores se o dólar continuar do jeito que tá.
Né? Cara, se a inflação continuar do jeito que tá, a guilda BR vai ter que mudar, cara. Vai ter que ser preta e azul. Porque vão ter que lançar nota de mais de R$1.000.
Meu Deus. Quando você acha que não pode piorar,
lá no finalzinho pior. Eu te interrompi, desculpa.
Ah, não, eu só ia falar que cada vez você vai comprar menos com as notas de R$200.
O jeito é jogar Pauper. Pauper Budget. Né? A resposta do quiz da semana, né, Eli? Qual é o texto do raio de alfa? O que, que o raio de alfa faz?
Cara, eu não lembro. Eu tô tentando lembrar da imagem da carta de alfa.
Esse é complicado porque não tem em português, né?
É Lightning Bolt does 3 damage. Agora isso que tá na dúvida, como é que ele tá escrito.
Até aí foi certinho, né? Pra quem quiser saber. Acho que a tradução para a melhor tradução que a gente faz é raio causa 3 de dano a um alvo. E hoje, né, é raio causa 3 de dano a qualquer alvo. Tá?
One target, né?
Isso, é uma palavrinha que muda pro wording atual. Em inglês é Lightning Bolt does 3 damage to one target. E o wording atual, em vez de one, é any target, né? Qualquer alvo. E eu lembro que o pessoal ficou muito feliz, né, quando mudou esse word para qualquer alvo, né, que foi recente, porque aí o wording antigo, né, de alfa e de beta, ele ficaria muito mais parecido com o verdadeiro do que o de quarta, quinta, sexta edição, né? E de fato é muito parecido, só muda uma palavrinha, né? Em vez de ser qualquer alvo, é a um alvo. O que faz sentido também, né? Só causa em um alvo, você não pode dividir.
Sim,
o dano,
sim. Né? Sim, sim. Acho que é uma tecnicalidade aí, mas que.
É praticamente o mesmo texto, né, Eli?
É.
Que legal. Depois de tanto tempo, uma carta de alfa volta a ter o texto quase que original, né? Basicamente, o texto válido, né? Na regra. É bem legal isso. Mas é isso aí, quanto que tá um raio de alfa hoje, hein?
Nossa, não tenho a mínima ideia.
Só por curiosidade, já que a gente tá com tempo, né, Eli?
Ah, sim, tá cedo ainda.
Um raio de alfa original tá $320.
Nossa
senhora. É 6 Secret Lair, 6,5.
No preço em dólar, você quer dizer, né?
No preço em dólar. Bom, mas é isso. Obrigado quem ouviu até aqui. Nosso e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast, lives lá com ele todo dia das 9 às 13, né? E obrigado, até a próxima, até semana que vem.
Valeu, galera. Um abraço, até semana que vem.